Vereador Vespa, vereador Jean Carlos, vereador Paulo de Lima, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Pastor Ederson, vereador Fernando Cunha, vereador Hamilton Filho, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedrinho Porto Rico. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao... Solicito ao vereador Vespa que faça a leitura do texto bíblico.
O Senhor vem julgar nossa terra. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo seus prodígios. Pois Deus é grande e muito digno de louvor. É mais temível e maior que os outros deuses, porque nada são os deuses dos pagãos. Foi o Senhor e nosso Deus quem fez os céus. O céu se rejubile e exulte a terra. Aplauda o mar com o que vive em suas águas. Os campos com seus frutos. Rejubilem e exultem as florestas e as matas. Na presença do Senhor, pois Ele vem, porque vem para julgar a terra inteira. Governará o mundo todo com justiça, e os povos julgará com lealdade. Salmo 95, palavra do Senhor.
Abro o pequeno expediente, passo a palavra para o ilustre secretário.
Leitura da ata da síntese da 7ª e 8ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 23 dias do mês de agosto de 2013, no plenário Teutônio Vilela da Câmara Municipal de Anápolis, reuniu-se em sessão extraordinária o Legislativo Municipal, sob a presidência do vereador Luiz Lacerda, secretariado por Hamilton Filho e Sargento Alberto, com o fim de deliberar em primeira e segunda votação exclusivamente sobre o projeto de lei número 136/2013, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento com a Caixa Econômica Federal e oferecer garantias da outras providências. Depois de várias manifestações de vereadores, que se encontram gravadas no áudio de vídeo dessa casa, o projeto foi aprovado por unanimidade dos votos presentes, em primeira e segunda votação. Com as votações concluídas, o presidente deu por encerradas as presentes sessões. Presidente, eu quero fazer impugnação à ata, que voto contrário da vereadora Miriam Garcia não foi registrado aí. Se você constar.
É, nós ainda solicitamos naquela ocasião que fosse... É registrado o voto contrário da vereadora Miriam Garcia. Agora aqui é só um resumo da ata, secretário. Pode é ser que... Aqui. Por unanimidade. Não, então realmente se está por unanimidade, está errado, nós vamos pedir a correção da ata. Tomaremos a providência regimental para solicitar a correção da ata.
Leitura de correspondências. Correspondência do Ministério da Saúde comunicando liberação de recursos financeiros para diversos programas do município. Correspondência da Procuradoria-Geral do município, encaminha a esta casa cópia dos convênios celebrados entre o município de Anápolis e Lar e Abrigo Mater Salvatores, Associação Beneficente Irmã Dorcas, Igreja Tabernáculo de Cristo, Casa de Apoio. Correspondência do Ministério da Justiça, encaminha a comunicação desta casa, recebimento de sugestão para que todos os fabricantes de armas de fogo no país sejam obrigados a inserir chips. Informe que realizará consulta aos órgãos competentes, em resposta ao requerimento do vereador Mauro José Severiano. Correspondência da Caixa Econômica Federal, encaminha comunicado que solicitou contratação de empresa correspondente Caixa Aqui, nos bairros Leblon, Somerville, Vera Cruz e Jardim Alvorada, em resposta ao requerimento do vereador Jackson Charles. Correspondência do CMTT, encaminha informação de liberação de mais horários na linha 105, residencial Veneza, parte dos Pirineus, em resposta ao vereador Jair Cabeleireiro. Correspondência do GGIM, informando edital para preenchimento de vagas para acolhimento de usuários de drogas. Correspondência do vereador Jair Cabeleireiro, comunicando que será ausente da presente sessão, decorrente de problemas de saúde em sua família. Correspondência da Prefeitura Municipal, caminhando balancei do mês de julho de 2013. Correspondência, Sr. Fabrício Ribeiro, em resposta ao ofício 748/2013, sobre colocação de ponto de acesso à internet em logradouro público. Correspondência da CELG, em resposta ao ofício que pedia iluminação pública no... Só um minutinho. Na Avenida Ilha Formosa, quadra 4, lotes 4, 5, 6 e 7, Jardim Alvorada, em resposta ao requerimento do vereador Sargento Alberto. Leitura de projetos. Projeto do vereador Eli Rosa, que dispõe sobre a gestão do sistema de limpeza urbana no município de Anápolis, da Alta Providência. Projeto do vereador Pedro Mariano, que fica proibido qualquer cidadão jogar lixo nos logradouros públicos no município de Anápolis, da Alta Providência. Projeto do vereador Pedro Mariano, que dispõe sobre a obrigatoriedade de limpeza nas ruas após a realização de eventos por parte dos organizadores no âmbito do município de Anápolis, da Alta Providência. Projeto do senhor prefeito, que altera o dispositivo da Lei 3.591, de 23 de novembro de 2011, a qual institui o concurso Merendeira de Ouro. Projeto do vereador Lisieiro Zé Borges, concede a título da Ana Polino ao senhor Geraldo Cardoso Couto, da Alta Providência. Leitura de requerimentos. Requerimento da vereadora Hamilton Filho, requer a CMTT, manutenção da pintura de faixa pedestre existente na rua 24 de agosto, quadra 111, Jardim Alexandrina. Requerimento da vereadora Hamilton Filho, requer a CMTT, pintura da faixa pedestre existente em frente ao Colégio Américo Borges de Carvalho, na Avenida Professor Bem-vindo Machado, Jardim Goiano. Requerimento da vereadora Hamilton Filho, requer a competente, arborização do canteiro central da Avenida das Palmeiras, Barra de Branho Raj. Requerimento do vereador Ederson Lopes, requer a competente, serviço de tabuacos na rua Silvana, quadra C, lote 2, anexo Itamaraty. Requerimento da defensora Geli Sanches, requer ser realizado a sessão solene, dia 10 de outubro, às 19 horas, para entrega de título da Ana Polino, aos doutores Jessé Alves de Almeida, Juliano Pereira e Augusto Pereira. Requerimento do pastor Vilmar Silvestre, requer o uso do grande expediente, dia 23 de outubro, para homenagem ao Dia do Engenheiro Agrícola. Requerimento do pastor Vilmar Silvestre, requer uso do grande expediente, dia 7 de outubro, para homenagem ao Dia de Idoso. Requerimento do pastor Vilmar Silvestre, requer uso do grande expediente, dia 9 de setembro, para homenagem ao Dia do Veterinário. Requerimento do pastor Vilmar Silvestre, requer ser feito evento na Câmara, Câmara para Todos, nos bairros Boa Vista e Santa Isabel, no mês de setembro. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, requer sessão especial em comemoração ao Dia do Administrador, no dia 11 de setembro, às 19h30. Requerimento do vereador Vespa, requer ser realizada audiência pública no setor sul, Alphaville, Baixos Adjacentes, visando benefícios e melhorias para as regiões, no dia 10 de setembro, às 19h. Requerimento do vereador Hamilton Filho, requer o uso do grande expediente da Câmara Municipal de Anápolis para realizar homenagem pela conquista do inédito campeão goiano de onde de acesso e volta ao lixo futebol goiano ao diretor da Associação Atlética Napolina. Requerimento do vereador Jackson Charles, a moção de protesto como substitutivo apresentado pelo senhor senador José Pimentel, do PT do Ceará, alterando a meta 4 do Plano Nacional de Educação, congelando e posteriormente excluindo o aporte financeiro em entidades sem fins lucrativos como a Paz. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, que é CMTT, estudo para retorno na Avenida José de Deus, bairro Itamaraty. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, que é órgão competente, revitalização do canteiro central da Avenida José de Deus, bairro Itamaraty. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que é órgão competente, instalação de equipamento redutor de velocidade na Avenida Fernando Costa, quadra 2, bairro Las Palmas. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que era CMTT, pintura de faixa pedestre e colocação de retorno de velocidade, Avenida Fernando Costa, quadra AN, Vila Jaiara. Requerimento do vereador Sargento Alberto, requerório competente. Serviço de Taburacos, Avenida Araguaia, 457, Bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Hamilton Filho, requerório competente. Serviço de Taburacos, Rua Dom Manuel, quadra 2, Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Hamilton Filho, requerório competente. Recapeamento asfáltico na Avenida Chavantina, quadra 25, lote 8B, Jardim das Américas, primeira etapa. Requerimento do vereador Sargento Alberto, requerório competente. Colocação de tampa em bueiro na Avenida Independência, próximo ao reservatório de água, Barra de Lourdes. Requerimento do vereador Sargento Alberto, requerório competente. Retirada de entulho, Avenida Brasil, 432, Barra de Lourdes. Requerimento do vereador Sargento Alberto, requerório competente. Retirada de entulho nas ruas PM5, PM6 e PM7, bairro Vila João Luiz 23, Vila João 23. Requerimento do vereador, da vereadora professora Geli Sanches. Requer ao competente poda de árvores na rua Inácio Bastos, 459, lote 1A, bairro Jundiaí. Requerimento da professora Geli Sanches. Requer ao competente poda de árvores na rua Benjamin Constante, números 1635 e 1653, centro. Requerimento do vereador Jean Carlos. Requer ser encaminhado ao ofício da CMTT, solicitando revitalização da Avenida das Rosas, Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Sargento Alberto, requer ao competente. Seja viado a colocação, não, a implantação de uma estrada de via de acesso após o viaduto do trevo de Corumbá, parte dos Pirineus. Requerimento do vereador Sargento Alberto, requerer competente. Serviço de taburacos, toda extensão do residencial Flamboyant, próximo ao bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Sargento Alberto, requer competente. Serviço de taburacos, toda extensão do bairro Vila Sul. Requerimento do vereador Jackson Charles. Requer serviço de taburacos na rua Y5, quadra 12, lote 11, bairro Vivian Parque, segunda etapa. Requerimento da vereadora professora Geli. Requer serviço de taburacos na rua dos Pinheirais, bairro Lírios do Campo. Requerimento do vereador Vespa. Requer a CMTT. Rotatória na Avenida Jorge Guimarães de Almeida, quadra 22, esquina com a Vila Belo Horizonte, quadra 22, bairro Santo André. Junta foto. Requerimento do vereador Vespa. Requer a CMTT. Rotatória na Avenida Jorge Guimarães de Almeida, com a Avenida Sócrates Diniz, quadra 23, bairro Santo André. Requerimento do pastor Vilmar Silvestre, que requer a CMTT, pintura de faixa de pare, na Praça Presidente Vargas, Jardim América. Requerimento do pastor Vilmar Silvestre, requer a CMTT, sinaleiro, cruzamento das avenidas Jamel Cecílio e José Neto Paranhos, bairro Jundiaí. Requerimento do pastor Vilmar Silvestre, requer a CMTT, pintura de faixa de pare, na Rua 6, esquina com a Avenida Progresso, Jardim América. Requerimento do pastor Vilmar Silvestre, requer a CMTT. Pintura de faixa pare, na Avenida Progresso, esquina com a Avenida Paraguai, Jardim América. Requerimento do pastor Vilmar Silvestre, requer a CMTT. Pintura de faixa pare, na Avenida Paraguai, esquina com a Rua 1, Jardim América. Requerimento do pastor Vilmar Silvestre, requer a CMTT. Pintura de faixa pare, nas ruas 1 e 2, Avenida Parapanema, Jardim América. Requerimento do pastor Vilmar Silvestre, requer a CMTT. Pintura de faixa pare, na Rua 2, esquina com a Avenida Paraguai, Jardim América. Requerimento da professora Geli Sanches, requer ao competente. Tampa e desentupimento de galeria de água pluvial, na Rua Floriano Peixoto, 900, centro, próximo à Faculdade Raízes. Requerimento do vereador Jean Carlos, requer ao competente. Implantação de um container para coleta de lixo no residencial do servidor, bairro Santo André. Requerimento do sargento Alberto. Requer ao competente poda de árvore na Avenida Santana, nos fundos do Colégio Estadual, deputado José de Assis, bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Wederson Lopes. Solicitando o cronograma de andamento da obra da passagem do Somerville para o bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Wederson Lopes. Requer melhorias no dado de saúde da família, no bairro João Luiz de Oliveira. Requerimento do vereador Wederson Lopes. Requer roçagem em Los Baldios, em toda a extensão da Vila São Vicente e Igrejinha. Requerimento do vereador Wederson Lopes, requer ao órgão competente limpeza do leito Corre das Antas, bairro Santa Maria de Nazaré. Requerimento do vereador Wederson Lopes, requer limpeza do Corre das Antas em toda sua extensão, da Rua dos Expedicionários, bairro Santa Maria de Nazaré. Requerimento do vereador Wederson Lopes, requer galeria de água pluvial em toda a extensão da Rua dos Expedicionários, bairro Santa Maria de Nazaré. Requerimento do vereador Sargento Alberto. Requer ao competente reforma e limpeza de bocas de lobos do bairro de Lourdes, Vila Sul, Palmares, Residencial Under, Tropical e Vila João 23. Requerimento do vereador Sargento Alberto, requer órgão competente, se visitar buracos em toda a extensão do bairro Jardim Alvorada. Requerimento do vereador Pedro Mariano, requer órgão competente, que realize estudos para largar a Vila Pedro do Vico no calçadão de parte de exposição da agropecuária de Anápolis. Requerimento do vereador Pedro Mariano, requer a CMTT, estudos para aumentar o temporizador do semáforo da Avenida Pedro do Vico no cruzamento do Parque de Exposição Agropecuária. Requerimento do vereador, da vereadora professora Geli, requer a CMTT, redutor de velocidade nos dois sentidos das avenidas PB1, esquina com a rua PB17, e na PB1, esquina com a PB50, Parque Brasília. Requerimento da professora Geli Sanches, requer a CMTT, pintura de faixa de pare na rua PB21, esquina com a PB1, e rua PB21, quadra 49, em frente à Escola Municipal, professora Lena Leão, Parque Brasília. Requerimento da professora Geli, requer a CMTT, linha de ônibus ligando Parque Brasília, Vila Feliz. Requerimento da professora Geli, requer a CMTT, faixa pedestre, Avenida Ayrton Senna, em frente à nossa farmácia. Requerimento da professora Geli Sanches, requer a órgão competente, um calçadão na Avenida Ayrton Senna, ligando o Parque Brasília ao Filóstro. Requerimento da professora Geli Sanches, requer a órgão competente, remoção da cerca viva na Avenida PB1, esquina com a PB52, Parque Brasília. Requerimento da professora Geli Sanches, requerendo a órgão competente, revitalização da represa Bom Dia, no Parque Brasília. Requerimento do vereador Gleio Martins, requer a CMTT, sinalização em toda a extensão da Rua Pameri e Vila Jaiara. Requerimento do vereador Pedro Mariano, requer a CMTT, construção de uma rotatória, Avenida Lídia Fernandes, Vila União. Requerimento do vereador Pedro Mariano, requer a órgão competente, construção de galerias de águas pluviais no Cemitério Parque. Requerimento do vereador Pedro Mariano, requer a órgão competente, revitalização do canteiro central da Avenida Lídia Fernandes, Vila União. Requerimento do vereador, da vereadora professora Geli, requer a órgão competente, visitar buracos toda a extensão da Vila Sul. Requerimento da professora Geli Sanches, requer a órgão competente, limpeza e desentupimento dos bueiros da Vila Sul. Requerimento da professora Geli, requer substituição de lâmpadas nos postes da rua 23, Chácaras Americanas, bairro de Lourdes. Requerimento da professora Geli, requer serviço de buracos em torno da Escola Municipal João Amélio, situada na Vila Sul.
Todas as correspondências estão à disposição dos pares, os projetos de lei, todos eles enviados às comissões, os requerimentos enviados à Comissão de Justiça e Redação. Estou aqui em mãos com o requerimento da vereadora professora Geli, que requer para o dia 19 de outubro, no plenário Teotônio Vilela, reserva do plenário para outorga de título de cidadania napolina aos doutores Zé Alves de Almeida, Juliano Pereira e Augusto Pereira. Esses já estão deferidos, já submeto apenas à verificação da diretoria legislativa para a confirmação da data. Há também vereador Hamilton Filho, que solicita agendamento de data para receber a diretoria da Associação Atlética Napolina no grande expediente. Da mesma forma, passo para a diretoria legislativa para verificar a possibilidade. Também, visando benefícios e melhoria para os setores já realizados em Miriam Nunes, será necessária a seguinte estrutura para a realização do evento. Esse é o outro. Pedido também do vereador Sargento Pereira Júnior para uma sessão especial em comemoração ao Dia do Administrador, no dia 11 de setembro de 2013, também já está deferido. Submeto também à diretoria legislativa para ver a data, da mesma forma. Solicitação do, também do vereador Pastor Vilmar Silvestre, solicitando o evento da Câmara para Todos para a Vila Santa Isabel. Da mesma forma, vamos verificar com a diretoria legislativa. Câmara para Todos. Então lá é o Vilmar Silvestre. Também do pastor Vilmar Silvestre, que requer o grande expediente do dia 9 de setembro para homenagem ao dia do veterinário. Vamos verificar também com a diretoria legislativa. Também, requerimento do pastor Vilmar Silvestre para uso do grande expediente no dia 7 de outubro, para uma homenagem ao dia do idoso. Grande expediente também do dia 23 de outubro, também do pastor Vilmar Silvestre, para uma homenagem ao dia do engenheiro agrícola. Essas solicitações de uso do plenário e também de uso do grande expediente, vamos submeter primeiro à diretoria legislativa para ver a possibilidade. Eu recebo aqui um ofício da CELG, já foi lido aqui pelo secretário, mas apenas para esclarecer, na realidade é solicitação de extensão de iluminação pública, um requerimento da vereadora Miriam Garcia e um do sargento Alberto. A CELG manda aqui alguns esclarecimentos falando sobre as normas para fixação, para extensão de rede. E manda aqui também um manual com as resoluções da ANEEL, que também regulamenta esse assunto. Eu vou deixar esse manual aqui, só veio um, nosso amigo João Feitosa trouxe aqui em mãos na última sexta-feira. Vou deixar aqui à disposição dos pares, para os que quiserem consultar aqui todos os esclarecimentos da CELG em relação aos serviços prestados por essa empresa. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, imprensa, comunidade aqui presente nessa tarde, boa tarde a todos. Senhor presidente, me traz aqui nesta tarde, são dois assuntos, e o primeiro assunto eu venho até com certo entusiasmo a essa tribuna, porque na última sexta-feira estive visitando as obras do nosso presídio. Voltei de lá com uma certa animação, por ver o que a empresa já executou ali. Nós entendemos que a empreiteira, ela tem, evidentemente, o seu compromisso e está fazendo o seu trabalho. Na nossa penúltima visita, achamos que o trabalho estava sendo muito lento, com poucos trabalhadores. Mas agora, nessa sexta-feira, última sexta-feira, quando lá estive, nós percebemos e conversamos com o encarregado pela obra, e ele nos informou que 5% da obra já foi executada. Ou seja, iniciou no mês de julho, e findou-se o mês de agosto, né, 5%. Eu fiquei animado com isso, em 2 meses, 5% da obra, e segundo ele, a parte. É verdade, Abemamed. Voltei animado, por quê? Porque a parte mais difícil já foi feita, que é a parte das fundações. O primeiro pavilhão, que é o pavilhão da saúde e da segurança, já está com meia parede já levantada, todo o pavilhão. E também a fundação da recepção, da administração, também já está pronta, mas eu quero falar hoje, vai ficar registrado, senhor presidente, nos anais desta casa, e não quero ser pessimista, mas eu já vou falar hoje, e nós vamos ver daqui uns dias, depois da conclusão das obras, eu acredito que o nosso presídio ele já vai nascer pequeno. Pelo que nós vimos ali, o tamanho das celas, pelo que me falaram lá, serão apenas 32 celas, muito pequenas, e lamentavelmente, mas vamos aguardar, né, a entrega desse que já está aí em construção, e quem sabe vai minimizar muito o nosso problema do nosso presídio em Anápolis. Senhor presidente, também vem essa tarde a essa tribuna para falar sobre o hospital do idoso. Olha, gente, eu acredito que os nossos idosos não têm conhecimento da importância, vereador Heber Mamed e demais vereadores, desta unidade, que é o hospital do idoso, não é? Que tem, oferece atendimentos especializados e técnicos, de forma humanizada. O idoso anapolino, com certeza, vai estar melhorando a qualidade de vida, não é? Quando ele passar pelo hospital, ele vai receber acompanhamento, Mauro Severiano. O hospital, não é o seu caso, né? Concordo com você, ainda não é o seu caso, mas o hospital do idoso, ele oferece, vereador Paulo de Lima, um atendimento muito bom, um atendimento que eu acredito até que as pessoas que têm idosos na sua família deveria, né, encaminhar, levar as pessoas idosas para receber ali. Ali tem grupos de terapia, tem também conscientização quanto à alimentação, higiene pessoal. Tem também um trabalho específico para o controle de incontinência urinária junto aos colaboradores, trabalhos oferecidos de acolhida, aconselhamento, conscientização aos cuidados de familiares dos idosos, mobilização social nas campanhas de saúde e quanto à ajuda humanitária de doação aos idosos mais necessitados. E eu, então, entendo que esse hospital, ele deve ter, né, um valor, os seus olhos voltados para esse hospital. Porque é um trabalho, vereador Vespa, difícil. Cuidar de idosos não é fácil. E esse hospital, ele é o hospital do idoso. Falamos com a doutora Júlia Maria Rodrigues, ela nos informou que primeiro o idoso tem que passar por um posto de saúde, ele tem que ser encaminhado por um posto de saúde. Agora veja bem, senhor presidente, tem capacidade de atender 100 idosos por dia. É algo fenomenal que nós possamos, então, estar dando uma atenção especial ao hospital do idoso. Tem cardiologista, ortopedista, clínico geral e muitos outros técnicos e profissionais da saúde que vão estar ali atendendo com carinho, de uma maneira humanizada, os nossos idosos. É isso, senhor presidente. Boa tarde a todos. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Vilmar Silvestre. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Hamilton Filho.
Senhor presidente, nobres pares, uso a tribuna essa tarde, senhor presidente, fazer uma referência ao que foi o assunto da semana passada em Anápolis todo, que foi a conquista da Associação Atlética Anapolina do título de campeão goiano de segunda divisão. Sem dúvida, é uma conquista importante que esse time esperava há muito tempo. Quero que dê uma referência muito especial de agradecimento ao trabalho realizado por toda a diretoria, pelo senhor Leandro Ribeiro, pelo Marcos da Costa Ferreira, doutor Hélio Lopes, doutor Ruiter Silva, e toda a diretoria da Anapolina, por essa conquista, pela dedicação, pelo trabalho realizado. Eles estiveram à frente da equipe no ano passado, na queda, e não abandonaram o barco, continuaram firmes, e conseguiram, com muito esforço, muitos problemas, muitas dificuldades, o retorno, montar uma equipe competitiva e conseguir retornar à divisão de elite do Campeonato Goiano, de onde jamais deveram ter saído. E nós, como torcedor e toda essa Câmara, faz uma referência a essa equipe, a essa diretoria. A população de Anápolis ficou feliz com esse retorno e com esse título inédito. Então, eu agradeço muito essa diretoria, esses homens de bem, competentes, que estão agora viabilizando o CT da Rubra, uma obra que já está em andamento, adiantada já. Então, faço votos e iremos recebê-los aqui nessa casa, em data ainda a ser agendada, para poder fazer uma homenagem, para entregar um certificado a eles, que sem dúvida prestaram um grande serviço à cidade de Anápolis. Um outro assunto, presidente, que eu quero repercutir nessa tribuna, foi um comunicado que nós recebemos há duas semanas do Sr. Francisco Carlos Costa, secretário do Meio Ambiente da cidade de Anápolis. Ele deu a essa casa uma satisfação de todos os requerimentos recebidos direcionados àquela secretaria. Eu achei aquela atitude muito importante, de um respeito muito grande dessa casa, porque ele colocou lá quais requerimentos recebeu, qual encaminhamento que ele deu, o que já fez, o que está programado. Então, deu uma satisfação, que muitas secretarias não o fazem. E o Sr. Francisco, secretário do Meio Ambiente, está de parabéns. A questão do requerimento, cada vereador tem atuação parlamentar distinta. O vereador Mauro, o vereador Vespa, vereador... O Ederson estava fazendo pouco requerimento, hoje voltou a fazer. Tem atividade parlamentar que não fazem requerimentos. Vereador Luiz Lacerda, nosso presidente, também usualmente não faz requerimentos. Mas nós que fazemos requerimentos, eu falei, vereador Marcos, que o senhor não tem o costume de fazer muitos requerimentos. O senhor dedica a atuação parlamentar do senhor, falando direto ao secretário, fazendo um telefonema, mandando um ofício, de outras formas que não seja o requerimento. E mais nós que utilizamos requerimento, sentimos satisfeitos com essa atitude, porque dá uma satisfação, dá um retorno nessa casa, e para a gente poder também ter o acompanhamento dessas obras. A gente pede um determinado serviço público, a gente não sabe, às vezes, o encaminhamento que deu, então é muito importante essa resposta do secretário. E não quer dizer também que quem não faz requerimento, o vereador que opta por não fazer requerimento, não é que ele não trabalha, é que ele faz uma atividade de outra forma. O vereador Mauro Quimedes já falou em várias oportunidades que ele, o chefe de gabinete dele, faz o ofício e leva, que ele acha mais rápido, ele julga ser melhor. Né, o vereador Vesta também, o grande líder do comentário, corre atrás dos benefícios para a região dele de outra forma. Mas eu faço a referência aqui ao secretário, que deu essa satisfação a essa casa, e fico feliz por esse gesto dele. É só que a gente tinha para essa tarde, senhor presidente. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Hamilton Filho. Recebo comunicado do prefeito Antônio Gomide, anunciando o ilustre vereador Ederson Cristiano da Silva Lopes como o novo líder da bancada do prefeito nessa casa. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Lisier.
Boa tarde à mesa, lembrando ainda a pessoa do nosso presidente, Luiz Lacerda, todos os pares e a imprensa aqui presente. E por falar na imprensa, gostaria de lembrar que hoje é o dia do repórter fotográfico. Então lembrar aqui o Jadson, que está aí conosco, que está sempre mantendo presença. Então, nossas sinceras homenagens a esses profissionais que deixam registrado tudo o que se passa nessa casa. Eu acho que sem eles, pouco teríamos aí para estar mostrando do que acontece nessa casa. Então, meus parabéns e façam um belo trabalho, porque a recomendação para vocês é que vocês devem usar somente o lugar, a criatividade e o seu equipamento. Mais uma vez, meus parabéns. O nosso amigo Hamilton Filho me levou boa parte da palavra. Eu estava lá, eu fui testemunha, estava lá no dia do jogo da Rubra com o Trindade. Foram momentos de angústia dos 15 primeiros minutos, depois de alegria, de euforia, né, também no mesmo período do segundo tempo, e novamente de preocupação no final do jogo. Mas, felizmente, nos sagramos campeões. Eu costumo dizer que o Divino Pai Eterno, para nós católicos, ele fez a coisa certa. Estava todos os dois pedindo desesperadamente, ele falou, vamos fazer o seguinte, eu vou dar a vitória para o time da casa e o campeonato para a Napolina. E foi assim que aconteceu. Mas eu gostaria de citar aqui um colega que estava lá também. Nosso médico e amigo Elias Hanna, que estava lá na arquibancada, aquela bela arquibancada daquele maravilhoso ginásio, estádio. Hoje eu posso dizer assim pelo resultado que obtivemos lá. Ele fala assim, ó, nós torcedores da Rubra somos diferentes. Enquanto os outros têm um time, uma agremiação para torcer, nós temos uma paixão para cultivar. E mais na frente, o seguinte, nossa paixão é incondicional, não dura 90 minutos, transcende um campeonato. Paixão que, como já disse em outras palavras, causa prazer, mas também causa dor, nos mantém vivos, nos faz sofrer, mas nos enche de alegria, de prazer. Podemos admirar outro time, mas o que nos faz sofrer, chorar e sorrir é a chata. Bom, estamos de parabéns. E, mais uma vez, nosso amigo Hamilton também levou um pouco da minha palavra, que eu ia repercutir justamente a questão da nossa Secretaria do Meio Ambiente. Por acaso, estava com o secretário na semana passada, e ele tinha um compromisso, me convidou para ir com ele. Obviamente fui, prontamente aceitei o convite e fui com ele até a base aérea. Havia uma reivindicação, isso para vocês verem o envolvimento desse secretário, né, a elegância dele. Havia uma reivindicação do pessoal do Anápolis City para beneficiar algumas praças, algumas áreas públicas que existem lá. Inicialmente ele disse a eles, falou, olha, isso não é possível nesse momento que todo o nosso orçamento já está comprometido. Mas vamos ver o que é possível. Então, fez-se uma associação entre os moradores, associação de moradores, a base aérea, não, mas não a base aérea enquanto instituição, Sargento Pereira, enquanto usuários, enquanto possíveis beneficiários das benfeitorias que serão feitas ali. E a própria secretaria, onde ele disponibilizou todos os esforços, todo o equipamento, tudo que for possível, mas não era possível disponibilizar mais que isso para esse ano. Então, nós vemos aí, além do que ele trouxe para nós aqui, a transparência do trabalho dele, a satisfação que ele nos deu a semana passada, que eu acho que todos aqui se sentiram valorizados e valorizaram ainda mais a competência e a dedicação desse secretário. Então é isso. Isso mostra o envolvimento, a dedicação que esse profissional tem com a sua pasta e não deixa, nesse caso, principalmente, não deixou a peteca cair. A gente tem acompanhado o trabalho dele e sabemos das dificuldades que ele tem enfrentado. Mas tem enfrentado com trabalho e com dedicação. É isso que eu tinha para falar, senhor presidente, e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lisier. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Sargento Pereira Júnior.
Senhor presidente, boa tarde. Em nome da Vossa Excelência, cumprimento o restante da mesa. Em nome da nossa vereadora Geli, cumprimento a vereadora Miriam e os nobres vereadores. Telespectadores do Canal 5, ouvinte da Rádio Manchester, boa tarde. Eu uso essa tribuna nessa tarde para estar falando de um acontecimento muito importante no nosso município na última quinta-feira. Na última quinta-feira, eu recebi uma ligação de alguns vigias do município da cidade, falando a respeito de um documento que chegou até eles, dizendo que depois do dia 1º não teria nenhum vigia no noturno mais, para estar resolvendo os problemas deles para que possa ir para o diurno ou para procurar outra secretaria. Devido a essa informação, eu já tinha levantado nessa casa um requerimento que foi aprovado pelos 9 pares, pedindo a periculosidade dos vigias. E quero agradecer aos pares por ter votado com unanimidade nesse projeto. Devido a esse nosso relacionamento, essa bandeira junto aos vigias, nós convocamos o Sinteia e o Sim de Anápolis para estar fazendo uma manifestação, senhor presidente, na última sexta-feira, às 8 horas, juntamente na Secretaria de Educação. E nessa reivindicação foi reivindicado a permanência dos funcionários, que são funcionários públicos, concursados, nos seus respectivos locais de trabalho. E fomos falar com a Virgínia, e na ocasião aconteceu uma situação muito desagradável, senhor presidente, porque foi uma reunião que aconteceu na quinta-feira, os gestores reuniram os seus funcionários e delegou, falou, deu essa ordem. E, felizmente, ainda bem, uma gestora, naquela ocasião, ela assinou, ela formalizou esse ato junto a esse funcionário. E foi levado para falando que ele, a partir de primeira, ia estar fora. E nessa discussão lá, ficou entendido que tudo aquilo que foi dito pelos gestores era apenas um mal-entendido. E Deus foi tão bom que uma gestora formalizou isso no papel, porque senão a nossa reivindicação, o nosso trabalho, ia ficar tudo de água abaixo. Então eu gostaria de pedir para os gestores, para as pessoas que são responsáveis das informações, que essas informações sejam passadas de uma maneira muito clara, muito transparente e cristalina, para que não aconteça o que aconteceu no nosso município nessa última quinta-feira. Porque, segundo a administração, foi um mal-entendido, e vindo de quem foi, que é da professora Virgínia, eu prefiro entender que seja isso mesmo, que seja realmente um mal-entendido, porque realmente fica desagradável, tanto nós, vereadores, como representantes, quanto aos sindicatos que representam a categoria, todos nós nos sentimos traídos, nos sentimos, como se diz, uma frase que a Regina Faria falou, com a faca nas costas. Então, eu gostaria de pedir para a administração toda e qualquer informação que saia da administração, que saia uma informação correta, para que não possa ocorrer esse tipo de dissabores. Então, em resumo, ficou considerado uma falta de... Foi um entendimento errôneo por parte das gestoras, e que um esclarecimento real para os vigias que estão nos ouvindo agora nesse momento é dizer que os senhores não são obrigados a sair dos setores de trabalho, a não ser que seja interesse de vocês. Então, aquele vigia que, no caso, tem interesse de estar participando, de estar querendo sair da Secretaria da Educação para a Secretaria de Saúde, qualquer outra secretaria, ele tem o direito de estar pedindo ao RH para que possa ter essa remoção. Nós tivemos uma reunião no mesmo dia com o prefeito, e ele falou que realmente foi um mal-entendido, até na reunião, até liberou a professora Virgínia, e eu acredito na possibilidade de ter realmente acontecido esse imprevisto. Tivemos uma reunião agora, o prefeito na reunião de sexta-feira, ele falou que não tem nenhuma dificuldade de estar pagando a periculosidade, mas para isso a procuradoria tem que dar o aval positivo em relação à regulamentação da lei ou não. Tivemos hoje na procuradoria às 14 horas, juntamente com o Sinteia e o Sim de Anápolis, para estar solicitando ao procurador-geral para estar reavendo a situação dos vigias. Ele, no primeiro momento, falou que não tinha conversa, mas depois de alguns diálogos, ele falou assim: vereador, falou para o sindicato, para nós fazermos uma petição, fazermos uma argumentação e protocolarmos juntamente à procuradoria para ele reaver o caso ou não. Mas uma coisa é certa, no meu entendimento, estive conversando com vários advogados, eles falaram: vereador, a lei é clara. Essa lei, nesse fim, não precisa de regulamentação. Então é isso que nós esperamos da procuradoria, um olhar carinhoso juntamente a esse pedido, que realmente possa voltar atrás no entendimento, para que nós não podemos precisar de irmos até a justiça comum, de estarmos movimentando todos os servidores para esse direito que é dever do município pagar. Então, meu tempo está encerrado. Quero agradecer aos nobres pares pelo apoio dado para essa categoria que realmente precisa e que nós estamos aqui e nós temos que apoiá-la. Então, no mais é só, devolvo a palavra, senhor presidente.
Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente, concedo inicialmente a palavra ao ilustre vereador Frei Valdair.
Frei não está, não. Está, não.
Deixa ele. Vê lá.
Emoção do sargento Pereira.
Palavra com o ilustre vereador Frei Valdair no grande expediente.
Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, imprensa aqui presente e todos que nos acompanham através desses meios de comunicação. Bom, primeiramente, quero aqui comunicar a todos os nobres pares que na sexta-feira eu tive uma reunião mais cedo com alguns vereadores. Depois, às 14h30, eu fiz a comunicação ao prefeito, tinha agendado com ele. Fiz a comunicação ao prefeito que eu estaria deixando a liderança. Mas hoje eu venho aqui a essa tribuna, senhor presidente. Eu tinha até um discurso diferente para fazer. Mas eu vou me conter e vou fazer somente a parte que toca ao prefeito. Quero aqui agradecer ao prefeito por essa confiança depositada durante esses 8 meses. Porque eu disse no começo aqui que ser líder... O convite que ele me fez e o fato de eu também ter aceitado foi um gesto de confiança da parte dele, mas também um gesto de confiança da minha parte. Então, foi gratificante, durante esses 8 meses, estar aqui representando uma administração competente, eficiente, uma administração que deu resultado, está dando resultado visível a toda a população, e é gostoso, é bom estar representando uma administração dessa, com essa pujança,
uma parte,
com essa capacidade de entender os anseios da população. Mas também quero aqui, de público, agradecer a todos os nobres vereadores pelo apoio, porque por mais experiente que a gente é, por mais tempo na vida política que a gente tenha, houve uma grande colaboração por parte de todas as vossas excelências. Então, quero que de público agradecer a cada um pelas votações, pelas articulações. Agradecer a alguns vereadores que abriram mão em certos momentos para poder ter uma votação positiva, otimista. Agradecer vários vereadores aqui que, mesmo na oposição ou mesmo num projeto, tendo opiniões diferentes, souberam compreender que aquele projeto ou que aquela discussão se restringia exclusivamente àquele projeto, né, sem mágoa, sem rancor, sem constrangimento nenhum, né, tanto é que teve momentos que eu voltei atrás até para parabenizar o vereador que eu tinha criticado. Né, eu cito aqui o exemplo do Jean. Nós tivemos um confronto muito grande na aprovação daquele projeto do Refis, e, no entanto, depois eu fiz questão também de defendê-lo, né, em relação ao mesmo projeto. Porque não importa a questão da discussão. Não podemos levar nada pessoal com relação às discussões dos projetos. Então, eu quero aqui, de público, agradecer a todos os vereadores por esse apoio. Bom, esse é o primeiro assunto.
Uma parte então, antes do tema.
Vou dar a parte para o vereador Mauro, para depois eu tratar de um outro assunto que eu também quero tratar aqui.
Obrigado. Antes de Vossa Excelência entrar no outro tema, eu quero dizer a você, meu amigo ilustre, Frei Valdair, eu tive a oportunidade de votar em você para candidatura a prefeito municipal uma época, quando você estava no PFL. Você lembra-se disso? Quero te parabenizar esses 8 meses que você representou o prefeito municipal tão bem nessa Casa de Leis. Você foi um grande líder. Você, quando precisava de voto, você vinha até no meu gabinete. e até mesmo nos corredores dessa casa, me pedindo para me votar em algumas propostas do prefeito. É assim que um líder faz. E você, tão sabiamente, né, quando você, antes de aceitar esse convite do prefeito como líder, você me procurou também, e procurou alguns pares aqui, se aceitava ou não. Eu fui o primeiro a hipotecar apoio. Acho que você deve ser o líder do prefeito municipal nessa casa de leis. Assim que começou o nosso trabalho este ano. Pedro Mariano, eu gostaria que a Vossa Excelência prestasse o que eu estava falando, que a Vossa Excelência parece que chega atrasado, mas não presta bem atenção. Então, por outro lado, quando você pensou em entregar a liderança, também você consultou sua base de apoio aqui. Que o líder não nasce sozinho. O líder tem que ter mais liderança ao lado. E você assim o fez. Você me telefonou, né, telefonou para os demais vereadores, que eu não vou citar o nome. O que é que eu achava de você entregar a liderança? Eu falei, olha, está na sua responsabilidade, você não é um imaturo político, você é maduro na política, você sabe do seu destino político. Então, eu falei, você que sabe se você deve entregar a liderança. Se você tem um projeto político, alguma visão política, galgar algum cargo maior, você que sabe. Então, parabéns pela sua liderança aqui que você exerceu nos 8 meses, e assim você fez. Você fez isso com alguns vereadores, não todos. Quando você foi pegar a liderança, e quando você quis entregar também, você não saiu de mão banana, né, banano, e procurou algumas lideranças. O que, que eu achava? Eu fui o primeiro a hipotecar o apoio a você. Entendeu? Eu falei, ele tem cabeça pensante que também pode ocupar seu lugar, né, igual a você. Então, parabéns pelo seu gesto de grandeza, que você mostrou mais uma vez que, além de ser vereador, você é um articulador político, você pensa grande. Obrigado.
Quero agradecer as suas palavras, vereador. E dizer também que a pergunta que me fizeram mais hoje durante as entrevistas é o motivo pelo qual eu estaria deixando a liderança. Quer dizer, eu deixei primeiramente por uma questão, uma decisão pessoal. Mas é também uma decisão, talvez, num segundo momento, partidário. O PTB, ele, nesses últimos 8 anos, ele cresceu bastante no estado de Goiás. Hoje nós temos 2 deputados federais, 4 estaduais, 17 prefeitos, vice-prefeitos e vereadores espalhados no estado todo. E o projeto do PTB é avançar, é crescer ainda mais. E por isso que nas reuniões semana passada, nós nos comprometemos em estar ajudando o PTB nesse projeto para 2014. E aí alguns vereadores aqui, certamente, tanto eu, Pedrinho e também Jean, colocamos o nosso nome à disposição do partido. E a partir desse momento que eu coloquei o meu nome, significa que eu já começo a trabalhar. Então, por esse motivo, pelo empenho que eu sempre tenho nas campanhas, pela dificuldade financeira que sempre a gente tem, pelo fato de fazer campanha com pouco dinheiro, tem que trabalhar mais, tem que correr mais, se quiser ser candidato a qualquer coisa. Então, diante desse projeto do PTB, os 3 nomes, tanto Jean, Pedrinho do Porto Rico e Frei Valdair, nós colocamos os nossos nomes à disposição do partido para as eleições de 2014. Então, o objetivo pelo qual eu deixo a liderança do prefeito é esse. O motivo é esse. Não quero que saia com nenhuma conversa fora dessa, porque esse é o objetivo, esse é o motivo pelo qual eu deixo essa liderança. E desejo ao novo líder que ele faça melhor do que eu aqui nesta Casa de Leis. Tá certo? Dentro dessa proposta do PTB, semana passada eu fiz aqui eu simplesmente reportei um assunto em que o deputado Jovair Arantes fez uma emenda, e essa emenda já está aprovada, no valor de R$1.950.000, para reforma do estádio Jonas Duarte. Certo? Não, R$2.000.000, isso é emenda pessoal. Viu, Mauro? Isso é do Jovair Arantes, pessoal. Uma emenda pessoal.
Só um minutinho, a conversa aí diz que é o deputado Rubens Antônio. Então, quem que é o pai da criança?
Não,
então,
pode ser que ele tenha trazido outras verbas.
Não,
mas
lá
para
a ferradura, para fechar a ferradura.
Ele pode ser o 2 padrinho. milhões, 1 milhão e 950 mil reais, é uma emenda pessoal do deputado Jovem Irarates. Já foi empenhado, o dinheiro já está disponível. E também estivemos em Goiânia semana passada, falando com o Jovaí, e ele falava para nós, a parte, né, que também esteve com o prefeito em Brasília, numa reunião com o ministro dos esportes, e fez um compromisso, o ministro fez um compromisso com o Jovaí e também com o prefeito, Antônio Roberto Comide, para a construção do Centro de Excelência Esportiva, que deve ser construído onde é o cartódromo, o atual cartódromo. Então, também uma verba capitaneada pelo deputado Jovem Irarates. Bom, o deputado ele vem trabalhando por Anápolis já há muito tempo, só que não aparece. Ele é o deputado federal que mais ajuda a Santa Casa. Constantemente, todo ano, ele repassa para a Santa Casa emenda pessoal para que a Santa Casa possa continuar se mantendo. E agora vem fazendo esse trabalho, direcionando parte dos seus recursos para o município de Anápolis. Então, aqui só para registrar esse comprometimento do deputado Jovem Irarates com o município de Anápolis. Tá certo? Pois não, deputado. Ô, vereador.
Frei Valdair, primeiramente, dar os parabéns pelo tempo que você ficou, 8 meses, em defesa, não do prefeito, mas em defesa da cidade. Os projetos do nosso prefeito encaminhado e você veio a defender os projetos da cidade, porque não teve nenhuma coisa pessoal do prefeito dentro dessa casa que você apoiasse. Então, está de parabéns, você não foi uma pessoa arrogante, sempre uma pessoa parceira dos vereadores e amigo. Então, o nosso vice-líder, mais justo que tudo, o prefeito indicar um vice-líder, que é o nosso pastor, que está em bons caminhos. Então, parabéns a você e parabéns ao nosso deputado Javair por trazer emendas. Qualquer deputado que trazer emenda para Anápolis é bem-vinda. Nós estamos precisando de muitas emendas. Então, o estádio Jonas Duarte precisa ser reformado, porque o nosso glorioso Anápolis Futebol Clube estará disputando todas as séries do campeonato e poderá, então, precisará de muito do estádio Jonas Duarte. Parabéns ao nosso deputado Javair e parabéns ao nosso deputado Rubens também, que tem trazido muitos projetos e muitas coisas para a nossa cidade. Parabéns, viu, Frei Valdair?
Uma parte,
e você, a nova campanha sua. Que você seja feliz. Obrigado.
Obrigado, vereador. Bom, de fato, se todos os deputados federais que tiraram o voto aqui pudessem dar uma contribuição para o município, seria bem-vindo, né? Aí nós temos Sandy Júnior, que tirou muito voto aqui, Sandro Mabel, a própria Magda Mofato, que eu ajudei, né? Teve 4 mil votos aqui dentro de Anápolis. Quem mais? Flávia Moraes, né? Caiado. Então, se todos esses deputados fizessem como o deputado Rubens Ottoni, como o deputado Jovem Irarates, certamente nós teríamos aqui muito mais recursos para poder estar aplicando aqui, investindo na nossa cidade. Uma parte para o vereador Weber Mamede.
Eu só gostaria de ilustrar o seguinte, a maioria vem de paraquedas, a maioria, não estou falando todos, mas vem de paraquedas, leva os nossos votos e não faz uma emenda, tanto na Assembleia Legislativa como lá na Câmara de Deputados. Então, fica aqui meu repúdio. Eu acho que nós temos que valorizar os nossos candidatos em Anápolis e votar nos nossos candidatos e não nos caras que vêm buscar os nossos votos aqui.
Obrigado. Obrigado, vereador, pela parte. Concedo uma parte ao vereador Jackson Charles.
Vereador Frei Valdair, obrigado pela parte. Em primeiro lugar, eu quero parabenizá-lo e agradecer a Vossa Excelência pelo respeito, pela consideração e pelo reconhecimento do Partido Socialista Brasileiro nessa casa, quando Vossa Excelência solicitou a opinião do PSB para assumir e também para deixar o cargo de líder do prefeito Antônio Roberto Comide. É importante frisar, vereador Frei Valdair, que Vossa Excelência convidou alguns vereadores que estavam ajudando Vossa Excelência, assim como todos os pares, e é importante que se diga que a pedida de Vossa Excelência foi de que todos os vereadores continuassem apoiando o prefeito, seja qual for o líder que ele escolhesse. Então isso é muito, muito importante, muito bonito de sua parte, e mostra que os motivos pelos quais Vossa Excelência está deixando a liderança são motivos de cunho pessoal, partidário, e que Vossa Excelência tem todos os direitos. Portanto, eu quero agradecer em nome do PSB e dizer que Vossa Excelência sai fortalecido, principalmente no conceito para com os demais pares, pela maneira e pela conduta, pela forma que Vossa Excelência conduziu esse cargo de tanta importância que é defender os interesses do executivo aqui nessa casa. Então eu queria era deixar aí a colocação do PSB, né, e dizer que nós estamos muito satisfeitos de poder ter ajudado Vossa Excelência nessa luta, nessa batalha que Vossa Senhoria travou aí ao longo desses 8 meses. Devolvo a palavra.
Eu que agradeço, vereador, Vossa Excelência, pela compreensão e pelo apoio recebido aí durante esse tempo todo nos principais projetos aí que nós empenhamos, que nós buscamos aprovar aqui nessa Casa de Leis. Concedo uma parte ao vereador Jean Carlos.
Obrigado, vereador Frei Valdair. Eu quero apenas, como líder da bancada do PTB, também parabenizar pela passagem, né, como líder do prefeito nesse primeiro período desse exercício 2013. Dar as boas-vindas também ao nosso vereador Wederson, que ele possa também desenvolver um trabalho à altura de Vossa Excelência. E dizer que, na verdade, nós somos um grupo aqui que pretendemos o melhor para a cidade. Né? E certamente a liderança do prefeito honra qualquer vereador. Mas todos nós estamos imbuídos no mesmo propósito, que é de lutar e defender a cidade. Em que pese, em algum momento, tenhamos alguma divergência de entendimento, como nós tivemos, quer dizer que, de minha parte, né, nenhum resquício ficará, entendo perfeitamente, e acho que Vossa Excelência defendeu muito bem o entendimento do Executivo. Mas é o bom do Estado Democrático de Direito essa oportunidade de podermos divergir para que cheguemos num consenso da maioria, da coletividade. E o que essa casa entender, certamente será o que a população está entendendo. Eu deixo aqui o registro que nós, do PTB, reconhecemos o importante trabalho que Vossa Excelência fez e estamos juntos aí para continuarmos defendendo essa Casa de Leis. Obrigado.
Agradeço a palavra de Vossa Excelência. Eu quero aqui agradecer, senhor presidente, fazer um agradecimento pessoal a Vossa Excelência pela compreensão e também por ter me ensinado aí, né? Porque por mais experiente que a gente seja, ou que já tenha essa experiência, é preciso de um apoio como eu recebi da vossa parte, né? Na liderança, mesmo porque eu nunca fui líder, é a primeira vez. Então, agradecer pelo apoio recebido, a compreensão de Vossa Excelência com relação a esse trabalho que nós realizamos aqui durante 8 anos. Eu devolvo a palavra e, uma próxima vez, eu volto com outro assunto que até eu iria tratar hoje, mas deixo para outra oportunidade. Obrigado.
Obrigado, vereador Frei Valdair. Cumprimento Vossa Excelência pelo trabalho desenvolvido durante esse período na liderança do prefeito nessa casa e desejo sucesso ao novo líder, que era até agora vice-líder do prefeito na casa e que agora assume o posto, a função de líder do prefeito na casa, vereador Wederson Lopes, ao qual, na sequência do pequeno do grande expediente, concedo a palavra.
Cumprimento a mesa na pessoa do nosso presidente Luiz Santos Lacerda, os nobres pares, imprensa, população, que nos acompanha pessoalmente hoje aqui no plenário e aqueles que nos assistem, nos ouvem pelos meios de comunicação. Quero também aproveitar esse início da minha fala, vou dividir o meu tempo com o vereador Jackson Charles, mas eu não poderia deixar de parabenizar a Napolina pelo seu primeiro título profissional, já pode votar ano que vem, já tem título. Sou torcedor da Napolina. E eu sei que esse é o primeiro de vários, rumo a Tóquio, né? A Napolina, rubra rumo a Tóquio, mas eu quero parabenizar toda a diretoria da Napolina, todos os torcedores, realmente foi sofrido, como sempre é com a Napolina, já começou perdendo de 2-0, mas conseguiu ali empatar, e depois, como diz o Lizier aí, deu um golzinho de lambuja para o Trindade não ficar muito triste, né, Lizier? Presidente, quero aqui expressar a minha imensa honra em ter sido convidado pelo prefeito Antônio Roberto Gomide para ser o novo líder dele nessa casa a partir de hoje. E estive em Goiânia nesse final de semana participando de um congresso com a minha igreja, o Ministério Luz para os Povos, e por telefone falei com ele no sábado, aceitando o convite, e hoje pessoalmente estivemos conversando pessoalmente de manhã lá na prefeitura. Confesso que é muita responsabilidade, e é um grande desafio para mim, talvez o maior, nesse curto mandato que eu tenho até agora de vereador, São 8 meses como vereador e eu já topei esse grande desafio, que eu não esperava que viria, né, num momento tão cedo quanto esse que eu vivo, mas eu creio que o Senhor, Ele sempre nos fortalece diante dos desafios, e os desafios estão aí para serem encarados e para serem vencidos. E eu espero realmente corresponder à expectativa não só do prefeito Antônio Roberto Gomide, mas de cada um dos meus nobres pares e principalmente da população anapolina. Porque como foi colocado aqui, principalmente de uma maneira muito bem colocada pelo vereador Paulo de Lima, nós estamos aqui para trabalhar pela cidade de Anápolis e pela população que nos elegeu. E foi isso que fez com que eu aceitasse esse convite. Porque eu vejo que o prefeito Antônio Roberto, ele caminha na mesma linha de pensamento que eu penso, que é realmente olhar para a cidade, trabalhar pela cidade. Ele é um homem de trabalho e eu passo, vou muitas vezes levar meu filho para a escola, 7 horas da manhã, o carro dele já está encostado ali na porta da prefeitura e ele nem conseguiu entrar para o gabinete porque ele está atendendo as pessoas ali na praça, em frente à prefeitura. E é assim que eu sou também. Então eu me identifico com ele nisso. Nós temos visto o resultado do seu primeiro mandato, os primeiros 4 anos, a revolução que ele causou na cidade de Anápolis, e já nesse novo mandato, nesse segundo mandato, esses primeiros 8 meses, ele não parou, não abaixou o ritmo, não diminuiu a pegada, e foi isso que fez, um dos motivos que fez com que eu aceitasse esse desafio e essa responsabilidade de estar sendo o líder do prefeito aqui nessa Casa de Leis. Queremos trabalhar pela cidade de Anápolis, tanto eu, quanto o prefeito, quanto cada um dos vereadores, e eu tenho certeza que os níveis dos debates, vereador Jean Carlos, continuarão em alto nível, como tem sido até agora, né? As divergências existem, as divergências, os conflitos, né? As discordâncias, mas nós vamos continuar discutindo isso aqui em alto nível, sempre olhando para a população anapolina que nos colocou aqui para representá-la e que colocou o prefeito Antônio Roberto Gomide lá na prefeitura, no executivo, também para representá-la, para falar por ela e para trabalhar por ela. Então foi isso que me fez aceitar esse convite e eu tenho certeza que nós vamos continuar tendo aqui debates em alto nível, sempre visando beneficiar a população anapolina, senhor presidente.
Uma parte, vereador.
Pois não, vereador Hamilton.
Vereador Edson, eu como membro do PSC, como uma pessoa que aprendi a respeitar a Vossa Excelência nesses 8 meses de mandato aqui na Câmara, quero desejar para o senhor muita sorte, muito boas vibrações, muito sucesso nessa nova empreitada. Certamente o prefeito escolheu você para ser o novo líder executivo nessa casa, por acompanhar seu desempenho nesses 8 meses, ver a sua seu trabalho. Então é um reconhecimento do seu trabalho. Fico muito feliz, como seu amigo, comendo o PSC, que o senhor está ocupando esse posto. Quero fazer reconhecimento público ao Frei Rodair também, que nesses 8 meses conduziu a liderança de uma forma muito sábia. Eu, que já o conhecia há muito tempo, sabia que seria um sucesso de antemão, porque ele é uma pessoa competente, uma pessoa que pauta seu trabalho legislativo com ética, com muita sabedoria. Então, vereador Edson, parabéns para o senhor e continue, vamos dizer, lutando, que, vamos dizer, já está dando resultado, reconhecimento que o seu prefeito fez ao convidá-lo para essa liderança. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Hamilton. E nós queremos continuar com essa atitude de diálogo, de conversação com os nobres pares. Tenho um bom relacionamento com todos os vereadores dessa casa e eu quero continuar com esse bom relacionamento, independente das divergências, que possamos ter esse diálogo aberto, esse canal aberto, que é também uma característica do prefeito Antônio Roberto, como foi citado aqui até pelo nobre vereador Sargento Pereira, citou a questão dos vigias, e essa característica do prefeito é uma característica nossa aqui desse parlamento, de ter o canal aberto, de ter o canal do diálogo, como o prefeito fez ali, abriu, né, as portas para atender ali os vigilantes que estavam passando por esse momento aí de dificuldade e de incerteza. Esse mesmo canal de diálogo nós esperamos que possa continuar da nossa parte com relação aos nobres colegas aqui no parlamento nas discussões dos projetos. Quero conceder uma parte à nobre vereadora Geli.
Vereador Pastor Ederson, eu quero apenas desejar sucesso ao senhor nessa nova empreitada. E eu sei que Deus já te capacitou para isso, razão porque o senhor foi escolhido pelo prefeito. E eu creio que a sua serenidade, a sua segurança ao defender suas ideias, contribuíram para isso. Queremos colocar à disposição de Vossa Excelência para a realização do seu trabalho e parabenizá-lo. E sabemos que o senhor considera, vai conduzir esse trabalho com a mesma simplicidade, com a mesma capacidade, que também queremos exaltar aqui o trabalho realizado pelo Frei Valdair durante esses 8 meses. Então, da mesma forma, o senhor vai conduzir dessa forma. E nós queremos parabenizá-lo e colocar à disposição do senhor para a realização desse trabalho. E sabemos que Deus já te capacitou para essa nova empreitada.
Obrigado, vereadora Geli. Concedo a parte ao vereador Vespa.
Obrigado, Vossa Excelência. Eu quero te parabenizar por essa nova empreitada e pela sua humildade. Nós não conhecíamos, ficamos amigos, por coincidência nossos gabinetes são vizinhos e nós sabemos da sua competência. Todos nós aqui vereadores temos essa confiança em você, então o desejo do seu amigo que possa dar tudo certo, como deu na gestão do Frei Valdair, parabenizar ele também da forma que ele conduziu, e nós temos certeza que você vai levar esse trabalho adiante. Como já foi bem dito, você vai ser um líder da cidade de Anápolis. Então, nós estamos aí, vamos ser parceiro e vamos te apoiar naquilo que for necessário. Então, fica aí meus parabéns e que tenho certeza que Deus vai continuar abençoando todos nós. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Vespa. Concedo uma parte ao vereador Pastor Vilmar, depois o vereador Paulo de Lima.
Vereador Edson, inicialmente eu quero, já fiz isso aqui, porque ele está ao meu lado, mas publicamente parabenizar o Frei Valdair pelo excelente trabalho que ele fez nesses 8 meses como líder do prefeito nesta casa. Eu não tenho dúvida de que Vossa Excelência vai dar continuidade, né, a esse trabalho. E eu entendo que o prefeito foi muito feliz na escolha do vosso nome para representar ele aqui neste parlamento. Com certeza, assim como aconteceu com o Frei Valdair, o senhor também poderá contar com o apoio, né, de todos os vereadores dessa casa. Parabéns e que Deus te abençoe nessa nova jornada.
Amém. Obrigado. Vereador Paulo.
Pastor, primeiramente, dar os parabéns. A gente está já com você aí na frente parlamentar contra as drogas. E você sempre, bom trabalho que tem feito. Eu sei que liderança é complicada. Eu passo por ela aqui nessa casa, né? Sou líder. É muito complicado você ser líder, porque é a cabeça de muitos vereadores. Mas o meu vereador, que é o nosso deputado, o nosso querido Mauro Severiano, ele não dá trabalho nenhum para mim. Então, eu tenho certeza que você vai ter trabalho, sim. É lógico que vai ter. Mas, como você vai trabalhar para a comunidade anapolina, e eu tenho certeza que a sua experiência como pastor e como líder religioso e tudo mais, você não terá problema nenhum em levar os problemas e ajudar o prefeito de Anápolis a desenvolver todos eles. Parabéns. O Frei Valdair já deu os parabéns para ele, e você está de parabéns, mais uma vez, por encarar essa responsabilidade.
Obrigado. Vereador Eli Rosa.
Pastor Ederson, muito obrigado, e entendo até que seu tempo já foi. Mas eu gostaria de aproveitar esse espaço para parabenizar o trabalho do Frei Valdair, que te antecede, e reconhecer, inclusive, quando necessária, a neutralidade dele aqui, embora... Eu nunca vi isso aqui, né? Um trabalho tão ético e tão neutro, no que se refere, por exemplo, à questão da ética, à questão da conduta dessa casa, mas também reconhecer aqui e parabenizar o senhor pela escolha, parabenizar os dois, ao senhor e ao prefeito, por essa parceria. Entendo que o prefeito também é uma pessoa que deve ser reconhecida como uma pessoa que tem sensibilidade ao reconhecer a sua competência, reconhecer a sua desenvoltura na conduta do seu mandato. Parabéns.
Obrigado, vereador. E Rosa, meu tempo esgotou, mas eu não poderia encerrar sem antes reconhecer o trabalho desenvolvido pelo vereador Frei Valdair na liderança do prefeito. Meu tempo esgotou. Então, uma parte, aproveitar que está distraído, uma parte aqui para o vereador Sargento Alberto.
Pastor Edson, vereador, nós, na verdade, estamos, né, o PTN reconhece o trabalho feito aqui pelo vereador Frei Valdair, nos dias que esteve à frente, né, como líder do prefeito. Não podemos deixar de reconhecer a público o trabalho que foi realizado por ele. E desejando boa sorte, né, essa nova empreitada que o senhor agora acaba de abraçar, no sentido que também o amadurecimento dos demais vereadores começa agora. Então, doravante, podem ter certeza... que projetos chegarão, discussões serão mais acaloradas e o amadurecimento faz com que isso aconteça naturalmente. Então, tenha boa sorte e lidar com essas 23 cabeças, né? Cada um tem as suas ideias, seus pensamentos, e como companheiro, podem ter certeza que nossos PTN está com os braços abertos aí para dar todo o suporte por necessário. Viu?
Obrigado, Sargento Alberto. Eu quero, então, encerrar minhas palavras, senhor presidente, reconhecendo o trabalho feito pelo vereador Frei Valdaí e também ressaltar a ética levantada pelo vereador Eli Rosa, porque eu fui informado antes dele entregar a liderança ao prefeito, ele me informou que ia fazer isso. Quero reconhecer isso aqui de público e aqui na tribuna da Câmara Municipal de Anápolis e espero realmente poder dar continuidade a esse excelente trabalho para que Anápolis continue avançando. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Líder. Obrigado, vereador Ederson Lopes. Líder do prefeito na casa. E concedo também a palavra ao ilustre vereador Jackson Charles, por 10 minutos.
Cumprimento a mesa na pessoa do nosso presidente Luiz Santos Lacerda, senhores e senhoras vereadoras presentes nessa sessão, imprensa que cobre mais uma vez essa sessão ordinária da Câmara, senhores e senhoras presentes do plenário, ouvintes da Rádio Manchester e telespectadores do Canal 5, Canal Anápolis da NET. Antes de falar do assunto que me traz nessa tribuna, senhor presidente, eu queria também aqui, assim como fiz com o líder que deixa, quero aqui dizer ao pastor Ederson Lopes, o líder que agora assume a condição de líder do prefeito nessa casa, dizer, pastor Ederson, que embora o Partido dos Trabalhadores tenha uma bancada forte e com certeza de grandes valores, competentes nessa casa, o prefeito Antônio Roberto Comídio mais uma vez demonstra a sua sabedoria e a sua coerência, inclusive, ao escolher o seu líder, dando Vossa Excelência como líder do prefeito nessa casa. Quero desejar a Vossa Senhoria sabedoria, coerência e discernimento no exercício dessa liderança. Dizer que o PSB estará ao seu lado em todos os projetos que forem interessantes e benéficos para a sociedade anapolina. Muito obrigado e parabéns. Quero, senhor presidente, nessa tarde, eu falei na última sessão em que nós estivemos aqui nessa tribuna, onde nós falávamos das inúmeras pedidos e correspondências que nós recebemos do movimento apaiano. Eu apresentei nessa casa, protocolei nessa casa, uma moção de protesto ao substitutivo do senador do Partido dos Trabalhadores do Ceará, senador José Pimentel, onde o senador substitui uma palavra na meta 4 do Plano Nacional de Educação, que com certeza essa palavra, ela traz um prejuízo muito grande, não só para as entidades apaianas, mas, no meu entendimento, principalmente para as pessoas que precisam de um atendimento especial. Acredito que, se nós não podemos ajudar, então não vamos atrapalhar. O pedido de todas as APAEs do Brasil, e eu tenho conversado, inclusive, com corpos docentes das escolas do ensino regular, e o ensino regular, presidente, tem demonstrado a sua preocupação com a retirada dessa palavra, porque, segundo o senador, vereador Vespa, ele quer, e a intenção dele talvez não seja das piores, mas não é eficaz, ele quer que as pessoas especiais que hoje estudam em escolas especiais, a exemplo da APAE, que matriculem a partir de 2014 somente nas escolas regulares. O pavor que ele está colocando nesses coordenadores, nesses diretores de escolas regulares, é algo impressionante. As escolas regulares hoje estão tendo dificuldade de receber o ensino normal. Agora, já existe uma inclusão. A inclusão pode ser feita como está sendo feita. Mas não tem estrutura, a pessoa está sofrendo.
A inclusão pode ser feita estudando um período na escola regular e outro período na escola especial. A proposta do senador, vereador Eli Rosa, é de que ele retira do texto original a palavra preferencialmente, e essa palavra preferencialmente diz que os alunos têm que ser matriculados somente nas escolas regulares, e com isso, as APAES ficam impedidas de receber recursos do governo federal, do governo estadual e do governo municipal.
A parte, senhor vereador.
Concedo a parte ao vereador Lisier José Borges.
Obrigado, senhor vereador. Conforme já tinha te antecipado,
uma parte, vereador.
E conforme o senhor falou também,
uma parte,
a princípio, vereador. Achei que a lei seria muito interessante, seria muito boa. Mas, como eu já falei em outras oportunidades aqui também, eu tenho um pé bem fincado na educação. Além de ter frequentado por muitos anos a sala de aula, a minha família e minhas irmãs todas são da educação. E discorremos muito sobre isso. Discorremos muito sobre isso. Procurei, conforme o senhor fez, pesquisei. E a conclusão é justamente essa. De que as escolas não estão e não estarão preparadas para receber esses clientes, esses novos alunos, de maneira regular. Hoje eles podem, tem a inclusão, eles podem se matricular, frequentar as duas escolas. De forma definitiva, isso prejudicaria ambas as partes. Tanto esses alunos especiais, quanto os outros alunos. E além da evolução, do problema da evolução deles, isso com o passar do tempo, com a idade dessas crianças, que a gente sabe, de relacionamento social, né, dada que eles apresentam em maior volume. Então, a conclusão é essa, que o senhor está chegando e que o senhor está lutando tanto por ela aí. Essa não é uma boa ideia. O modelo atual é a melhor opção, a inclusão dessas crianças, sempre que acharem conveniente, mas manterem as escolas especiais. Era isso que eu tinha para corroborar com a sua atitude. E devolvo a palavra.
Muito obrigado, vereador Lisier. Eu quero passar a palavra à vereadora Miriam Garcia. Rapidinho, vereador, me ajuda, porque eu só tenho três minutos e a vereadora também quer usar a palavra.
Vereador, eu só queria dizer que esse governo federal, o senhor me desculpa, parece que em alguns momentos ele está surtando. Ele não está vendo o benefício das pessoas. Ou seja, ele, com isso, retirando o apoio que se dá à APAES, o senhor retira de um lado e não acrescenta do outro. As nossas escolas municipais, elas estão sofrendo, elas não têm estrutura para receber o aluno. É pior para o aluno que fica segregado numa sala com 20 crianças normais. Não é o problema do preconceito contra a criança. É do melhor atendimento para a criança que hoje nós sabemos. Que a APAES faz. Pertencer à APAES não é vergonhoso, gente. Estudar na APAES não é vergonhoso hoje. Eles têm um bom atendimento, têm uma infraestrutura, estão preparados para isso. E se a gente tirar isso, e o governo quer tirar, o senador, por exemplo, possivelmente a presidente vai sancionar, vai retirar e não vai dar nada em troca. Não vai aumentar. E como está acontecendo com as doenças psiquiátricas, os hospitais psiquiátricos do nosso país, independente se é sanatório aqui, estão sucateados, estão fechando as portas, os drogados, os drogativos, os usuários de crack, estão se amontoando nas ruas, não está se fechando um lugar, porque é uma lei federal, é o pensamento do Ministério da Saúde que aconteça isso, é o pensamento, mas não acrescenta nada para o outro lado, a nossa população precisa. E não é possível, né, vereador, que vai acontecer isso com as nossas APAES também, não é possível hoje. Teria que dobrar o tamanho da APAE, na verdade, não diminuí-la.
Muito obrigado, vereadora Miriam. Antes de passar a palavra, vereador, vou te passar a palavra, vereadora Geli, mas eu quero apenas fazer uma conclusão da minha fala. O que ocorre é que a inexistência da presença desses alunos dentro das APAES vai, inclusive, também dificultar que as APAES façam convênios com os municípios e com os estados para arrecadar recursos. E o papel social das APAES no Brasil inteiro e a Anápolis de uma forma especial é de grande relevância. Portanto, cabe a nós aqui, na Câmara Municipal, fazer o nosso papel. Não é competência nossa, mas é de direito nosso fazer lutar e representar essas pessoas. E nós estamos aqui fazendo o nosso papel, apresentando essa moção de protesto contra o substitutivo desse senador, que, no meu entendimento, está comendo bola. Quero passar a palavra para a vereadora, doutora Geli.
Parabéns, viu, vereador Jackson?
Vereador Jackson, parabéns pela iniciativa de Vossa Excelência. E dizer que é algo muito melindroso, realmente. E Vossa Excelência foi muito feliz quando mostrou aí que essa criança, ela não tendo esse poder de opção, de poder estar tanto na escola regular, quanto na escola especializada, como é o caso da PAE, que desenvolve muito bem as ações dela para atendimento da criança com necessidades educacionais especiais, ela estará excluindo a criança dentro da própria inclusão. Então, é a criança estar dentro da sala de aula, mesmo com todo o aparato que o município de Anápolis tem, agora mesmo com contratação de 50 cuidadores para tratar dessas crianças, mas o texto original, quando ele trata do preferencialmente, é que é uma opção. Pode ter a preferência de estar na escola regular em um período e o outro período na escola especializada. E dentro das estratégias, porque tem a meta, essa é a meta 4, e dentro das estratégias retira o financiamento da escola especializada, como é o caso da PAE. E aí está o grande problema de tirar esse financiamento público das APAEs. Então, eu quero apenas parabenizar a Vossa Excelência e, para encerrar, do dia 8 ao dia 10, nós teremos a Conferência Estadual de Educação, estaremos representando essa casa como delegada por Anápolis e, por certo, nossa fala lá será no sentido de apoio à PAE, às APAEs e à inclusão. Obrigada, vereadora.
Obrigado, vereadora. Eu vou encerrar minha fala, senhor presidente, meu tempo de terror. Eu quero deixar a todos os pares cientes e toda a comunidade anapolina e, de uma forma especial, a todo o movimento apaiano, que essa moção de protesto será encaminhada para a presidente Dilma Rousseff, para o presidente do Senado, Renan Calheiros, e também para o presidente da Câmara Federal, o deputado Henrique Eduardo Alves, em protesto a esse substitutivo em favor das APAEs, em favor das instituições que prestam um relevante serviço à sociedade anapolina, de uma forma, à sociedade do Brasil e às pessoas especiais do nosso país. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais inscrições para o grande expediente, encerro o grande expediente. Antes de pedir ao secretário que faça a verificação de quórum, também comunico mudança na bancada do Partido dos Trabalhadores, na liderança da bancada. O novo líder a partir de hoje será o vereador Lisier José Borges. De acordo, conforme acordo firmado entre os vereadores da bancada ainda em janeiro deste ano. Então, a partir de hoje, novo líder do Partido dos Trabalhadores na bancada do PT, vereador Lisier Borges. Solicito... Hoje é dia das mudanças de liderança. Solicito ao vereador Pedro Mariano, nosso vice-presidente, está na mesa, que faça a verificação de quórum.
Vereador Sargento Alberto, o vereador Lezier, José Borges, o vereador Jackson, líder do PSB aqui na casa, o vereador Vespa, do PSC, o Sargento Pereira, o vereador Jean Carlos, líder do PSTB, do PTB, Heber Marmédio, do PT, Eli Rosa, líder do PMDB, Paulo de Lima, líder do PDT, professor Geli, a vereadora Emília Garcia, nesse momento, liderando o PSTB nessa casa, pastor Vilmar, do PT, o líder da bancada governista aqui, o pastor Ederson, e o nosso primeiro secretário, Hamilton Batista, e o nosso presidente, Luiz Lacerda.
Ele já chamou, eu falo pela manhã, ele já me chamou a chamada.
Senhor presidente, desculpa, quórum suficiente.
Havendo quórum suficiente...
Pela ordem, presidente.
Abro a ordem do dia. Passa a palavra para o secretário, que já faz uso da palavra pela ordem da liderança do PSC, em substituição ao líder GR Cabeleireiro.
Senhor presidente, uso a palavra pela ordem, pela liderança do PSC nesta tarde,
para comunicar com o PSC hoje. É um motivo de muita alegria para o partido. Estamos ganhando um grande quadro. Hoje, às 19h30, no salão do Rio Master, de Beira Rio, será a filiação do pastor Washington Luiz Albuquerque no partido, o presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular no estado de Goiás. Pastor Washington, ele está à frente de mais de 240 igrejas no estado de Goiás, presente em 80 cidades, é presidente da Rádio Provisão FM, da Provisão TV, apresentador de um programa evangélico no Canal 5. Então, sem dúvida, é um grande quadro para o PSC na cidade de Anápolis, no estado de Goiás. Uma grande liderança política e religiosa da nossa cidade, do nosso estado, que vem hoje integrar o partido. Quero convidar todos os pares que estão presentes lá e toda a população que nos assiste para acompanhar esse evento partidário importante, que, sem dúvida, irá dignificar muito os quadros do PSC. Muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Palavra com o ilustre secretário.
Sr. Presidente, processo de primeira votação com o processo 62/2013, de autoria do vereador Jean Carlos. De autoria do vereador Jean Carlos, que é o projeto de lei ordinária que disciplina a concessão da declaração de cidade pública municipal no município de Anápolis e da outras providências. Projeto com emendas e comissões favoráveis, Sr. Presidente.
Com pareceres favoráveis e em primeiro turno de votação, está em discussão o projeto, lembrando que o projeto contém emendas que serão votadas após a votação do texto original. Estamos votando o texto original do projeto. O projeto está em discussão.
Discutindo.
Para discutir, o autor, vereador Jean Carlos.
Apenas para recapitular aí na memória dos nobres pares, nós já discutimos esse projeto por outras duas ocasiões, e, por último, nós fizemos uma emenda de plenário para tentar dirimir aí algumas dúvidas. E assim que as emendas foram colocadas também em votação, nós vamos discorrer sobre elas. Na verdade, só para lembrar, trata do projeto de lei que visa disciplinar a concessão de utilidade pública municipal, né, às entidades. E, sobretudo, aí visa dar um disciplinamento para que nós tenhamos critérios para sabermos realmente quais são as instituições que fazem jus a essa concessão desse título, que tem benefícios materiais aí, em virtude dessa concessão, que é o repasse de recursos, muitas vezes dos entes públicos, né, seja municipal, estadual ou federal. Então, é uma série de critérios, dentre eles, que a instituição tenha no mínimo um ano, né, de funcionamento no município, dentre uma série de outras documentações, como a inscrição do cadastro CNPJ, as atas devidamente regularmente constituídas, o registro da pessoa jurídica e outros mais que aqui está elencado no projeto de lei. Eu espero que nós consigamos aprovar e ainda hoje todas as emendas. Obrigado, é boa palavra.
O projeto ainda está em discussão.
Eu quero discutir esse projeto.
Discutindo, presidente.
Só apenas lembrando que é o projeto 062 de 2013. Vereador Sargento Pereira Júnior, na discussão do projeto.
Senhor presidente, nobres pares,
discutindo,
quero agradecer aí a oportunidade, Vossa Excelência Maurão, ter cedido para a discussão. É o seguinte, eu quero estar votando a favor dessa lei, porque realmente vai nos dar uma transparência, uma regularidade nos projetos dessa casa, porque nós pegamos alguns projetos aí, inclusive eu estou um para relatar, uma instituição de caridade que nasceu agora no mês 4, não teve nenhuma, não fez nenhum trabalho prestado e está pedindo para que seja regulamentado. Então, com esse projeto vamos estar embasado realmente, falar realmente você tem que passar por esses critérios, uma vez que você, depois que passar por isso aqui, está tudo certo. Então, eu quero estar parabenizando o nosso vereador Jean Carlos por esse projeto que realmente vai nos ajudar bastante nessa casa. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também para discutir, vereador Lisier.
Senhor presidente, esse projeto partiu de uma solicitação da nossa comissão, da Comissão de Constituição e Justiça. O que o nosso nobre colega sargento Pereira acabou de dizer. Nós precisávamos dessa regulamentação. Eu até sugeri, dado ao envolvimento que essa lei trouxe para nós, o número grande de emendas, eu até sugeri para o autor que retirasse e refizesse o projeto para ficar mais fácil de votar. Mas é um projeto que nós precisamos, como o nobre colega acabou de dizer, chega todos os dias na nossa comissão esse tipo de propositura. E nós não tínhamos subsídios, né? Tínhamos que aprovar sem ter nada em que nos basear. Então foi uma solicitação nossa e o vereador está de parabéns, né? Transcorreu muito bem, o envolvimento foi grande e está aí o grande número de emendas que teremos que votar hoje. Então é um projeto que é da maior importância para essa casa. A nobre colega Miriam disse que já havia essa propositura em outros mandatos, mas que não foram efetivados. Mas essa legislatura está trabalhando firme e nós temos que aprovar isso aí, ou se pedirem vistas, é que seja breve, porque nós temos muito dessas proposituras dentro da casa. Era isso por enquanto, devolvo a palavra, senhor presidente.
Discutindo, senhor presidente.
Também para discutir o projeto, vereador Mauro Severiano, depois Pereira Júnior.
Senhor presidente, o vereador Jean, cada dia ele me surpreende. Aliás, mais. No pouco tempo que ele está nessa casa de leis aqui, vereador, ele é uma pessoa que está preparado, mas preparadíssimo para ser um legislador doméstico. O que é um legislador doméstico? Que a pessoa nunca conseguiu decifrar. Legislador doméstico só atua na sua jurisdição, do posto presidente até Interlândia, Lida Sebrasa até na Fabril, que nós, eu sou um legislador. Eu não sou um legislador estadual, Miriam Garcia. Quero que vocês entendam meu palavreado de caboclo da roça, do turrão. Então, vereador Jean, eu quero te parabenizar, porque eu que venho de outra legislatura, já passou muitas picaretagens nessa casa de leis, vereador Miriam Garcia. Pessoa que abre hoje uma entidade, amanhã ele vem aqui e corre no vereador A, B, C, de partido A, B e C, e quer uma colaboração. Então isso aí está errado. Aquela última conversa que eu falei com a Vossa Excelência, em office, você sabe disso, que é, né? Então pessoas que não têm idoneidade nenhuma, não todos, hein, pelo amor de Deus, a gente está falando para alguns, vereador amigo, não todos. Pessoas que abrem entidade, falam, vou pegar dinheiro do governo municipal, da prefeitura, do estado e da União. Então isso tinha que acabar, vereador Jean. Então quero que parabenizar de público a Vossa Excelência. E nós não tínhamos uma válvula de escape, igual o vereador Lezier falou. Nós não tínhamos argumento sequer. Tudo que chegava aí nós tínhamos por obrigação de falar, não, se vocês cedeu isso aqui para fulano, então vocês têm que ceder isso aqui para Beltrano. Então isso aí tem que acabar. Então parabéns, veio em boa hora aí, que tem que ser reciclado esse tipo de coisa. Tem que ver a ata, que jeito que ela foi lavrada, quem é o presidente, que tem uns presidentes bons, mas tem uns presidentes, não todos, volto a frisar, mau caráter, que quer pegar dinheiro. Na outra legislatura teve uma ONG aqui, que pegou do governo federal, a Miriam sabe disso, que estava na outra legislatura, R$1 milhão, e até hoje, ninguém sabe aonde essa ONG está. Eu sei que é na rua 3 e um número lá, fantasma, na Santa Isabel. E olha que eu moro ali. Mas vai escolher aquela Santa Isabel, nem terreno baldio existia neste número. E uma ONG aqui que pegou, do governo Dilma. A Miriam sabe disso, que ela estava aqui presente, Gina Troncon. Então isso tinha que acabar, vereador Giane. Então, Vossa Excelência, cada vez que passa, Vossa Excelência, com o seu mandato, me surpreende muito com essa atitude sua, com essa visão ampla que a Vossa Excelência tem. Então é só isso.
Para discutir, vereador Gleim Martins.
Senhor presidente, parabenizar o Jean pela esse projeto, e vem em boa hora, porque todo dia surge novas casas, entidades querendo essa utilidade. Então a gente vê que vem regulamentar, que vem organizar, que estava a bangu, todo mundo queria, a gente nas comissões passava em situações complicadas, passava por outras, pela CCJ, chegava nas comissões de finanças e outras, ficava de mãos atadas, porque passou pela CCJ, que é a que regulamenta tudo, a gente ficava sem uma situação complicada. A gente vê a preocupação, até Bernardo de Cristo mesmo, que eu apresentei,
é uma utilidade, ela funciona ali na Santa Isabel. Eu, o pastor Edson, nós tivemos até uma reunião lá, o Paulo de Lima esteve na reunião, o Vespa esteve na reunião lá. A gente viu a casa. Hoje, senhor presidente, funciona lá, está quase funcionando, está organizado, pronto para funcionar. É uma casa de passagem onde as pessoas possam se hospedar, pessoas que vêm de outros municípios para ser tratadas de saúde aqui. É uma casa feminina, as pessoas possam tomar o banho, tomar o café. O pastor Ederson esteve lá. Então a gente vê que esta é uma regulamentação, uma ferramenta para nós poder entender, saber qual que é a melhor situação. Se a pessoa chegar com a casa toda bagunçada, não vai passar, porque tem uma ferramenta agora para regulamentar. Então, isso vai facilitar o nosso trabalho para estar até mesmo dando uma resposta para aquelas pessoas que nos procuram sem a documentação, porque fica de, porque o vereador não quer fazer, o vereador acha que somos picareta. Então, com essa ferramenta, com essa lei, nós estaremos embasados para não correr o risco de ser aí defamado, mal falado por situações que venham colocar em conflito o nosso meio. Então, está de parabéns essa lei, voto a favor, que é uma ferramenta a mais para nós poder estar eliminando os picaretas de nossa cidade. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também para discutir, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Quero, senhor presidente, apenas confirmar, né, a minha posição desde o projeto anterior colocado pelo vereador Jean. Dizer, vereador Jean, que projetos dessa grandeza só enobrece essa casa de leis. Enobrece essa casa de leis e dá condições para que a administração municipal tenha um trato realmente merecedor no que diz respeito às questões públicas. Com certeza esse projeto dá tranquilidade para que o prefeito municipal possa sim agora fazer um convênio com a entidade, sabendo ele que esta casa apresentou uma lei com crivos de muita relevância para não incorrer em situações como o vereador Mauro disse. Quanto mais exigirmos, melhor ainda. Afinal de contas, o dinheiro não é nosso. Não é meu, não é do Paulo de Lima, não é do Frei Valdaí, não é do vereador Ederson Lopes, não é do prefeito Antônio Roberto Comide. O dinheiro é do povo. E nós aqui, como fiscalizadores do povo, vereador Jean, temos que fazer e exigir, sim, o que for preciso para que realmente tudo que venha a ser feito, seja feito com lisura, com transparência e com tranquilidade. E a administração municipal vai, inclusive, eu acredito que é agradecê-lo por essa lei, porque vai contribuir muito para facilitar as decisões da Procuradoria e do Poder Executivo. Devolvo a palavra, senhor presidente.
O projeto ainda está em discussão.
Discutir, presidente.
Discutir, vereador Sargento Alberto.
Eu pedi para discutir também, presidente.
Então, por gentileza, pastor. Por gentileza, só tem a...
Obrigado, sargento. Ainda mais uma autoridade como sargento, dando a oportunidade. Não, presidente, e vereador Jean, parabenizando, nós já discutimos aqui esse projeto. Quero também alertar os nobres pares que tem 5 emendas, se não me engano, para discutirmos e votarmos também. Mas eu ia até falar na tribuna hoje, mas não deu tempo, que o governo federal, ele está liberando R$ 1.000 por interno, adulto, e R$ 1.500 por mês, por interno, seja criança, adolescente, gestante ou mulher amamentando, para pessoas internas com problemas de dependência química. E isso pode gerar, né, para aquelas pessoas que têm uma índole, né, distorcida, um mau caráter, para que essas pessoas possam querer se aproveitar para abrir ONGs, para abrir entidades, somente para captar esse tipo de recurso. Então essa lei, ela vem num momento muito oportuno para que nós possamos realmente regulamentar essas questões, para que as entidades que realmente queiram abrir e entrar nesse ramo realmente tenham uma motivação correta, que realmente visem ajudar e não obter benefícios próprios explorando um problema de uma pessoa, né, que precisa, como o Gleimo citou o exemplo do Tabernáculo de Cristo, né, da pastora Janice, que abriu uma entidade para ajudar as pessoas que vêm acompanhando os pacientes dos hospitais.
Então isso é de extrema relevância para o nosso município, e essas entidades sim, elas precisam da utilidade pública para que elas possam se manter, para que possam contribuir para a cidade de Anápolis. Então eu creio que esse projeto realmente será aprovado. A minha preocupação é que nós possamos avançar para discutir e aprovar as emendas que acharmos relevantes. Quero agradecer mais uma vez, Sargento Alberto, e devolvo a palavra.
Também para discutir, vereador Sargento Alberto.
Presidente, eu não poderia deixar de mencionar, né, quão grande é essa propositura do vereador Jean Carlos. Suma importância. No início aqui, nós, quando em discussão na Comissão de Constituição e Justiça, as instituições pediam reconhecimento e muitas vezes não tinham embasamento para que isso pudesse acontecer. E agora sim, né, já regularizando essa propositura, com certeza teremos embasamento para fazer uma avaliação, dando respaldo às instituições que buscam, né, justamente a cooperação por parte do município, do governo federal e do estadual, para que dê suporte, para que eles possam trabalhar buscando, né, rever toda a situação desse dependente. Então é muito importante. Jean, parabéns, viu, por aqui, por esse projeto, isso é muito importante. A gente tem visto aí nas reuniões, temos feito, né, eu poucas vezes até, na verdade, da frente parlamentar aí, contra as drogas, né? Então a gente vê a necessidade do suporte maior. Então esse projeto vem de encontro à necessidade de fazer assim uma reavaliação das instituições, né, que queiram ingressar e buscar respaldo para funcionamento. Parabéns. Eu vou a palavra, presidente.
Ainda está em discussão o projeto. Estaremos votando o texto original. Está em votação, os contrários se manifestem. Aprovado o projeto original, passaremos agora à votação das emendas. Vou devolver para o secretário fazer a leitura.
Senhor presidente, a primeira emenda, de autoria do vereador Fernando Cunha, que altera o inciso 1º do artigo 2º. O inciso 1º do artigo 2º contém a seguinte redação: que para ser declarado de unidade pública, as entidades deverão comprovar os seguintes requisitos. O inciso 1º, a seguinte redação: ser constituído no município de Anápolis. A proposta é alterar para, ao invés de ser constituído no município de Anápolis, para que comprovar que presta serviço no município de Anápolis.
Então a primeira emenda está em discussão, conforme já foi esclarecido pelo secretário. O projeto original fala que poderão receber o título de utilidade pública as entidades que estão constituídas na cidade de Anápolis. A emenda fala que poderão ser as entidades que prestam serviço na cidade de Anápolis. Apenas aí questão do endereço do estabelecimento da entidade. É isso, secretário? Está em discussão a emenda.
Escute. Secretário, por favor. Essa emenda é a de autoria do Vossa Excelência?
É que é do Fernando Cunha, que para que ser. Tem que prestar serviço à cidade de Anápolis. Não precisa ser construída ou estabelecida, apenas prestar serviço. É aquele caso da federação de vôlei.
É de fato, ele levantou. Houve duas alterações, a primeira sua e depois a dele. É porque eu não estou com essa do Fernando, mas prestar serviço no município.
Isso. Né? Discutindo, senhor presidente.
A discutir, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, eu creio que essa emenda vem acrescentar e colaborar para acrescentar ainda mais no projeto do vereador Jean Carlos. Porque se é um título de utilidade pública que nós, da Câmara Municipal de Anápolis, vamos conceder a uma entidade, essa entidade ela deve prestar serviço e contribuir para o município de Anápolis. Eu vejo que foi essa a intenção do vereador Fernando Cunha, e eu sou favorável aí à inclusão dessa emenda, à alteração, né, dessa emenda nesse projeto. Eu entendo dessa forma. Devolvo a palavra.
Está em discussão. Vereador Mauro Severiano, pela preferência da idade, depois Jackson Charles.
Obrigado, senhor presidente. Não, eu acho que os vereadores têm... foi muito feliz na colocação, inclusive o vereador Anderson. Olha, o que eu tenho a ver com a entidade lá de Jaraguá, de Rubiataba, Itapaci, para eu prestar utilidade pública. Eu tenho que ver na minha cidade, sou legislador daqui. Eu acho que nós temos que prestar atenção. Se o caboclo mora lá, vou citar um nome de uma cidade que não tem nada a ver, né? Mas e, talvez eu fale de Rubiatá, porque eu tenho um amor profundo, que meu pai, minha mãe, tudo é de lá, né? Com a entidade pública lá de Rubiatá. Eu não sou vereador lá, não. Sou vereador aqui, de minha cidade, onde eu pago meus impostos, onde eu recebo do povo. Se o caboclo quiser fazer isso lá, ele vai para lá, procura os vereadores, vereador Milton, é lá, ué. Vai procurar lá a Câmara de lá, não a Câmara de Anápolis. Aí já é malandragem. Se eles moram lá, a entidade é, é a ata da fundação é lá de Rubiatá, bom exemplo, vereador. Aí, o que é que vem cheirar, pôr o bico aqui em, em nossa cidade? Então ele tem que procurar a Câmara, os vereadores de lá. Então essa emenda está certinha, vereador Milton. Nós temos que ver a entidade que presta serviço em nossa cidade, a igreja, que para serviço em nossa cidade, pastor Vilmar. Se a vossa excelência é, é pastor de uma igreja, da Quadrangular,
é o contrário.
Seja bem-vindo. É, nós vamos fazer aqui. Mas se tiver a extensão da Quadrangular de lá, então que o pastor procure os vereadores de lá. Não sei se vocês estão me entendendo.
É o contrário, é o contrário, vereador.
Como o contrário?
A emenda é o contrário, é isso?
Não,
é
pessoas que prestam serviço, a entidade tem que prestar serviço aqui em nossa cidade. É aqui, ué.
Com a parte, vereador Mauro.
Mas se ela presta... Não, mas então que ela vai procurar do outro município, ela vai procurar a Câmara de lá, ué.
Então tá errado.
É isso. Só se eu entendi o contrário.
Discutindo, senhor presidente.
Então eu tô viajando a maionese. O que eu entendi foi isso, na emenda. Que as pessoas dessa entidade têm que prestar serviço aqui em Anápolis. Aí tudo bem, eu concordo. Mas por quê? Que vem aqui, nós damos um aval, nós damos um cheque em branco para eles, vão prestar serviço lá na Cochichina? Não, isso aí eu não quero. Se alguém tiver errado, alguém pode me corrigir. Eu solicito direito a palavra.
Eu solicito ao secretário que faça, então, novamente o esclarecimento da emenda, para que fique bem entendido pelos pares.
Discute.
Senhor presidente, novos pares, vereador Mauro, essa emenda aqui, eu participei junto com o Fernando Cunha e do vereador Giancarlo da discussão dela no dia. A questão é a seguinte: o texto original prevê que a entidade, para receber a utilidade pública, ela tem que ser constituída em Anápolis. O que é constituída? É ter sede aqui, isso, ter uma casa aqui, tá, ter um estatuto, falar que a sede dela é em Anápolis. Tá, a nossa ideia é mudar para apenas prestar serviço. Por quê? Temos exemplo, por exemplo, da Fundação Jaime Câmara, que é uma fundação constituída em Goiânia, que presta serviço em Anápolis, lá na Evangélica, que presta o estado todo. Aí ela não pode ter convênio com o município, porque ela não pode ser utilidade pública, porque a lei prevê só que é constituída em Anápolis. Um exemplo nós tivemos também, foi a Federação de Vôlei, que realizou um campeonato aqui. E nós demos utilidade pública para ela. Ela não tem sede em Anápolis, mas ela prestou serviço em Anápolis e precisou da utilidade pública para celebrar um convênio com o município de Anápolis. Então nossa ideia é flexibilizar o seguinte... Exatamente. Então, nossa ideia é o seguinte, é que a entidade não precisa ser constituída, não precisa ter sede aqui em Anápolis, não precisa ter um escritório em Anápolis. Tem que ter apenas um serviço prestado, vai prestar um serviço comprovadamente prestado. Por exemplo, como tem aquele projeto bom lá na Evangelho, que eu esqueci o nome, é projeto, um trem grande que faz lá, projeto Ciranda, não, enfim, Ciranda lá no Evangelho. Lá a Fundação Jaime Cano participa. Então eles podem levar um convênio com a Anápolis, apesar de eles não ter sede aqui. Nossa ideia é apenas flexibilizar, para não precisar ter escritório, ser constituído aqui. Tá ok?
Discutindo, senhor presidente.
Também para discutir o projeto, o vereador Jackson Charles.
Presidente, eu, particularmente, a minha opinião é a manutenção do texto do vereador. Eu vou dizer por quê. A entidade, para ela fazer convênio com o município, ela tem que ser considerada de utilidade pública. Agora, quem vai conceder a utilidade pública dela é onde ela foi estabelecida. Nós não vamos conceder a utilidade pública para quem a gente não conhece, não. Aqui não está dizendo de concessão de dinheiro, está falando de concessão do título de utilidade pública. Então, vamos entender as coisas. A entidade é de Goiânia, que ela traga o título dela que foi dado lá em Goiânia para ela, seja no estado, seja no município, seja onde for. Mas é claro que vale. Ela tem que ter o título, não quer... Presta atenção. Fique claro uma coisa. Nós estamos falando da concessão do título e não da liberação de recurso. A concessão do título, nós vamos dar para quem nós conhecemos. Nós não vamos dar concessão de título. Quer dizer, eu não vou, meu voto é contra de cara. Eu vou conceder título, o senhor acabou de dizer, para algumas entidades que chegam aí de paraquedas, cria só para fazer um evento, e aí leva o dinheiro. Não, eu vou conceder título para aquelas entidades que já estão aqui na cidade há mais de um ano, o título nosso. Agora, ela pode ter um título lá em Goiânia, no município de Goiânia, não é de lá? É isso. Então, nós estamos falando da concessão do título e não da liberação de recurso. A liberação do recurso exige que seja utilidade pública, mas essa utilidade pública não tem a obrigatoriedade de ser em Anápolis. É isso que é importante a gente colocar, porque, de repente, a gente abre o leque aí e vai ficar do mesmo tamanho. Aí todo mundo chegar aqui, eu sou lá de Goiânia, mas eu estou abrindo um negocinho aqui em Anápolis, eu quero um título. Não, aí não. Então nós temos, não é rigoroso, não é rigor? Nós vamos conceder título para quem nós conhecemos e para quem realmente está constituída a cidade de Anápolis. Essa é uma questão. Depois disso, na liberação do recurso, a procuradoria vai exigir lá, ó, para receber o recurso, a instituição tem que ser utilidade pública. Mas lá não diz que tem que ser utilidade pública de Anápolis. Ela pode ser utilidade pública no município dela, confirmado, aprovado por lei. Ué, todo aqui um pouco, então, não vai poder fazer. Toda empresa, então, vai ter que ter um CNPJ aqui para fazer o empréstimo com ela. Então, eu queria só deixar a minha fala, senhor presidente, e aí eu quero já antecipar o meu voto na manutenção da exigência que seja constituída em Anápolis.
Também para discutir, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, eu também tenho muita dificuldade em votar a emenda, pensando nessa forma que o vereador Jacques já explanou muito bem. Porque a instituição, ela pode vir aqui requerer um título de utilidade pública apenas para um único evento. Então, a Câmara dá aquele título para ela, ela faz aquele único evento e vai embora. E leva o título concedido por esta casa. E eu acredito que a intenção do projeto de lei é valorizar esse título, no sentido de valorizar o título para que ele realmente seja concedido àquelas instituições que prestem serviço à nossa cidade. Então, eu acredito que sim, ela tem que ser, além de prestar o serviço na nossa cidade, que ela seja instituída aqui. Sendo uma parte, o vereador Mauro.
Obrigado. Não, só para... Eu já tinha discutido o projeto, vereador Jean. Eu gostaria que os pares... Não estou aqui para patrulhar voto de ninguém, senhor presidente. Né? Não é que eu sou sabedor das coisas, mas já entrei muitas vezes pelo cano aí com estreia. Eu gostaria que votasse no original, que satisfazia gregos e troianos. No original. Futuramente, se nós pecamos, erramos na votação, nós colocaríamos outra emenda. Mas eu gostaria que os par, que eu não é que eu estou, agora que está mais claro, um clarão, né, na minha visão, e que todos pronunciaram, inclusive, depois do pronunciamento do vereador Jacques, eu gostaria que os pares votassem no projeto original. Satisfazia todas classes, inclusive os donos dessas ONG por aí. Eu... Obrigado pela parte, entendeu? Eu não estou patrulhando a voto ninguém. Depois do pronunciamento do vereador Jacques, não é que ele me convenceu, não, que ele é criancinha, eu sou 70 anos, né? Mas eu acho que ele, o álibi dele foi, não é que me convenceu também, não. Eu acho que foi muito, deu muito sustentáculo e deu muitas raízes para mim ver que eu acho que ele está no caminho certo. Vão votar no projeto original que mata esse negócio de emenda. Obrigado, não, professor.
Com certeza, eu acho que é o ideal, porque a empresa, para ela receber um título da Câmara Municipal de Anápolis, ela tem que ser estabelecida uma na parte, nossa cidade, professora, de Anápolis. Né? Parte, eu cedo uma parte aqui ao líder do prefeito.
Obrigado, vereadora. Não, eu também, o vereador Jacques me esclareceu algo que eu não sabia, porque pelo que o argumento que foi justificado para a apresentação da emenda, é que não valeria um título de cidadania de outro município. Isso não existe. Então, pela a informação que o senhor traz aqui, também, como o vereador Mauro me esclareceu, então não faz sentido se a pessoa, se ela já tem um título de cidadania e vai prestar um serviço aqui, o título dela do município vale para aquele evento específico, e não, às vezes, corre o erro da pessoa não ter conseguido no município dela, faz um evento aqui,
um único evento,
só para conseguir o título. Então, eu também volto atrás aqui e concordo com Vossa Excelência, vereador Jackson. Obrigado pela parte.
Uma parte ainda para o vereador, líder do PP.
pode
professor, obrigado. Pode pedir. Eu também, depois que o Jacques deu essa explanação aqui, clareou muita coisa. Eu, o meu voto aqui do PP, senhor presidente, é no original desse projeto. Obrigado, professor, ter cedido a parte.
Senhor presidente, eu devolvo então a palavra a Vossa Excelência, dizendo que eu acredito que houve um amplo esclarecimento, no sentido de que nós possamos dar título às empresas verdadeiramente, às instituições verdadeiramente anapolinas. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também para discutir, vereador Pedrinho Porto Rico.
As entidades sem fins lucrativos existem em três esferas, que é a municipal, estadual e federal. Agora, os fatores que as levam a ter incentivos junto aos municípios, aos estados e ao governo federal, é que ela tenha esses títulos de utilidade pública, seja ela municipal, estadual ou federal. Exemplo, um órgão ou uma entidade, uma associação sem fins lucrativos, se ela quiser ter um incentivo fiscal do governo federal ou um incentivo financeiro, ela necessita obrigatoriamente ter as três esferas, municipal, estadual e federal. E está registrado no Conselho Nacional de Filantropia lá em Brasília. Então, pessoal, ele tem que ter, essas entidades têm que ter, entendeu? Elas precisam de ter esse certificado de utilidade pública municipal. Então, eu acho que nós devemos ver isso aí com carinho, porque ela, primeiro passo que tem que ser, ela não pode ter fins lucrativos, claro, nenhum tipo, nenhum tipo. Seus diretores não podem...
É original mesmo.
Pois não.
Eu acho que Vossa Excelência não entendeu o que nós estamos discutindo. O senhor está correto, tem que ter mesmo, inclusive é uma exigência da lei, né, 8666. O que nós estamos discutindo aqui é que nós estamos falando da concessão de título de utilidade pública, de declaração de utilidade pública municipal para as empresas constituídas em Anápolis. Essas empresas que Vossa Excelência falou, provavelmente deva ter e deva receber o título lá na cidade delas.
Entendi.
Onde ela é constituída. Uhum. Então é isso que nós estamos falando.
Ah,
só
para tá.
Você entender. Mas nós somos a favor, não. É obrigatório que tenha, viu, vereador?
Ah, tá. Tá? Então tudo bem. Devolva a palavra, senhor presidente. Devolva a palavra.
Escutinho, presidente.
O projeto, vereador Sargento Pereira Júnior.
Senhor presidente, nobres pares, a pergunta é o porquê dessa emenda. Nós votamos há pouco tempo atrás um projeto que falava a respeito do. Nós demos o título de cidadão, de utilidade pública para a Federação Goiana de Voleibol. A justificativa era que, para essa instituição fazer o evento aqui em Anápolis, teria que ter exclusivamente um título de cidadão, um título de utilidade pública da cidade de Anápolis. A minha pergunta é, se essa instituição tiver um título de utilidade pública de Goiânia, ela poderia fazer o convênio na cidade de Anápolis? Essa é a questão. Por quê? Se necessariamente precisar de ter um título de cidadão de utilidade pública de Anápolis, essa emenda é muito importante. Se não precisar, essa emenda está descartada. Inclusive, eu estou lá para relatar utilidade pública da Federação Goiana de Set Society. Então, essas são as questões. Eu gostaria de ceder uma parte para o nosso ilustre vereador Gleime Martins, para realmente... Eu gostaria de Vossa Excelência tá nos dando essa informação, porque é de muita importância, porque se realmente tiver que ter exclusivamente aqui da cidade de Anápolis, se não essa emenda for votada, vai inviabilizar essas competições na cidade de Anápolis. E se exclusivamente, eu gostaria de Vossa Excelência, se Vossa Excelência não tiver uma convicção, certeza referente à lei mesmo dizendo escrita, eu gostaria que Vossa Excelência não desse a resposta. Nós temos que ter a convicção, certeza escrita, que realmente tem que ser exclusivamente da cidade de Anápolis. Vou dar a parte para Vossa Excelência para o senhor fundamentar.
Uma parte, vereador.
Uma parte, já.
Se realmente, vereador, a lei falar isso aí, nós temos que alterar a lei. Se realmente a lei falar isso que vocês estão falando, cabe a nós mudar a lei. Porque nós vamos ficar dando título de cidadania aqui para gente que nós não conhecemos.
Não é nem a lei, são os convênios.
Se realmente for o que Vossa Excelência está falando, se exigir, e aí eu quero que me prova, que tem que ser o título de utilidade pública de Anápolis, nós vamos ter que alterar essa lei.
É lógico.
Está tudo errado.
Também acho
que... Está tudo errado. Agora, eu penso que nós temos que avalizar é quem nós conhecemos. Nós não temos como avalizar quem nós não conhecemos. Ah, só porque vai ter um evento em Anápolis? E daí? Ele vem, faz o evento, deixa o pepino aqui na nossa mão? Negativo. Se a lei falar assim, cabe a nós alterarmos a lei, presidente. Essa é a minha visão. Mas o correto é, e a lei fala, a 8666, a lei de convênios do município, não sei se consta isso aí. Se constar aqui, é obrigatoriamente de Anápolis, então nós temos, vereador Jean, que alterar a lei. Aí eu concordo, senhor, mas eu devolvo a palavra para Vossa Excelência.
Então, uma parte, o vereador Pereira.
Uma parte.
Você da parte, Vossa Excelência. Vereador, eu creio que por segurança nossa, porque isso aqui é um projeto de grande responsabilidade nossa, e por segurança nós deveríamos votar no original. Se num futuro nós vemos a viabilidade que realmente precisa ou não precisa, aí altera, aí apresenta a emenda. Mas hoje, por segurança, seria prudente que fosse aprovado o original, de acordo com as informações do debate aqui. Devolvo a palavra, agradeço a parte.
Vou dar uma parte rapidinho para o Maurão aí, para finalizar. Devolvo a palavra para Vossa Excelência. Eu acho que o Charles tem razão, porque se tem uma pessoa que entende disso aqui nesse parlamento, é o Charles. Ele foi 4 anos diretor de turismo. E olha que ele passou várias ondas ali na secretaria dele, onde administrou, um ano. Eu sei o tanto que ele penou na mão desse povo. Tem umas pessoas honestas, vereador Anderson, e tem uns picareta. Então, ele é a pessoa mais certa para falar nisso aí. Eventos era com ele, passar na mão dele, secretaria de turismo, vinha cantor de fora, até um circo que o Sandro Mabel fez uma doação aí, em convênio com a secretaria deles aí. Então, a pessoa preparada para entender um pouco disso aí é o vereador Jacques. Obrigado.
Eu só concluindo, vereador, o que o vereador Mauro está falando, eu quero concluir, o problema é o seguinte, que essas entidades que estão sendo obrigadas a fazer o título de cidadania aqui, é porque a lei exige que seja entidade pública. Como elas não são lá no município delas, aí nós somos obrigados a fazer aqui. Então, quer dizer, nós estamos corrigindo um erro deles lá, gente. Então, ele tem que ser utilidade pública na cidade deles. Realmente está exigindo isso aqui, porque chega aqui, o cidadão não tem título de utilidade pública. Para viabilizar o convênio, aí nós, Anápolis, somos obrigados a fazer isso para fazer a legalidade do empréstimo. Então eu acho que nós temos que alterar a lei.
Realmente, se for isso que Vossa Excelência está nos dizendo, que não importa aonde que ela recebeu a utilidade pública, ela já está automaticamente competente para estar fazendo o convênio, eu voto contra a emenda, mas eu gostaria de estar frisando para olharmos isso aí, porque uma vez que nós temos a oportunidade de votar um projeto já aqui, que já sai redondo, nós vamos poder perder essa oportunidade, porque eu estou com o projeto lá. Se realmente isso aí tiver um embasamento mesmo, se tem que ser da cidade, é importante votar a favor do negócio. Então eu gostaria, alguém, nesse momento aí que está nos ouvindo aí, da assessoria aí, jurídica aí, para realmente ver esse fundamento mesmo, porque é de grande importância.
Presidente.
Tá? Eu vou devolver a palavra. Amiltinho pediu a parte? Amiltinho, por favor.
Pereira, eu acabei de ligar lá na Procuradoria, falei com o Francisco, assessor técnico lá, que cuida dessa área. E ele me disse que a lei municipal que trata os convênios, ele segue uma orientação federal que fala que tem que ter declaração de utilidade pública. Mas não é específico, é a respeito... Se tem que ser municipal ou estadual, entendeu?
Então, então
discutindo, presidente.
Pessoal, então, eu, vereador Sargento Pereira, eu voto contra essa emenda, porque não justifica uma instituição não receber esse título na cidade dele. Então, não é, se ele não conseguiu na cidade dele, não é na nossa cidade que ele vai conseguir. Então, eu voto contra a emenda. É só isso que eu gostaria de saber. Muito obrigado.
Pereira, eu quero dar um exemplo. Que nós tivemos, um exemplo, presidente, que nós tivemos na administração. Existem confederações, é isso que eu quero chamar a atenção dos novos padres. Existem confederações, federações, que ela existe só embaixo do braço do presidente. Não é porque ela tem o nome de confederação que ela é a última bala que matou Jim Carrey, não. Como diz a minha assessora Marília ali, ó, que tá ali presente. Nós tivemos um problema de dificuldade, inclusive, de prestação de contas. Inclusive, ela está sendo, foi pontuada, impedida de fazer convênio de Anápolis, com a Confederação Brasileira de Snooker. Que o presidente estava para lá, um mora no Marabá, outro mora lá no Rio Grande do Sul, e ninguém fala coisa com coisa. Então, eu estou chamando a atenção até para preservar a administração municipal, como o vereador Mauro disse, pela experiência que eu tive de ter passado pela administração e ter, inclusive, feito vários convênios, né, lá na administração. E eu sei, eu estou falando daquilo realmente que eu vivi, convivi e realizei vários convênios. Então, o vereador Hamilton foi feliz, parabéns, vereador Hamilton, é isso mesmo. Foi o que eu disse antes. Exige-se a necessidade de utilidade pública, o que a lei federal pede, a lei de convênios pede. Mas ela não tem a obrigatoriedade de ser exclusiva da cidade de Anápolis. O que aconteceu aqui em dois ou três casos é que não tinha, o evento estava aí e a administração, a Câmara teve que dar, senão não fazia o convênio. Devolvo a palavra.
Discutindo, presidente.
Também para discutir, vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Senhor presidente, eu entendo e fui um pouco contemplado com a palavra do vereador Ederson. Nós não podemos esquecer dos oportunistas. Eu lembro perfeitamente, no início do nosso distrito agroindustrial de Anápolis, muitas indústrias sabiam dos benefícios de se instalarem em Anápolis, se instalavam aqui, pegavam os benefícios, depois iam embora. Por exemplo, as questões de ceder título de utilidade pública para um evento único na cidade, que acontece uma vez, quem sabe no ano, e só vai repetir daqui dois ou três anos, eu acho que nós não podemos votar, né, essa emenda. Eu acho que nós temos, eu concordo com o vereador Mauro, nós temos que votar no original. Depois o resto, né, dependendo das necessidades. Uma outra coisa é o seguinte, eu também não concordo, por exemplo, ceder esse título de utilidade pública para uma empresa que está instalada no município vizinho, presta serviço aqui casualmente, e ela precisa, é interessante que se diz o seguinte, ela vai prestar serviço aqui, recebe o título de utilidade pública, e ela vai usar este título para pegar recursos, quem sabe, para o município dela. E os recursos não são aplicados no nosso município. Então eu acredito que seria prudente da nossa parte votar no projeto original, deixar as emendas numa outra oportunidade, segundo as necessidades que surgirem. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Também para discutir, informo que ainda estão inscritos vereador Gleim, que é o próximo, sargento Alberto e Jean Carlos. Para discutir, vereador Gleim Martins.
Obrigado, senhor presidente. Só concordo com a fala do sargento Pereira. Essa questão da nossa preocupação de estar, não podemos estar assinando um cheque em branco para uma entidade dessa. Mas eu conversando com o Ademir Marinho, a respeito da voleibol, até o Fernando Cunha esteve lá em Goiânia, a Federação Goiana de Futebol, e essa outra Federação Goiana de Sete Society, o futebol de sete. Então, assim, a gente tem essa preocupação, eu também concordo. A minha preocupação na fala do pastor Ederson, que possa deixar para depois de outra ocasião, porque nós não podemos também avaliar. E outra, quando eles nos pedem a utilidade pública, porque o Fernando Cunha teve que ir lá em Goiânia, em loco, pessoalmente, olhar toda a estrutura da Federação Goiana de Voleibol, por quê? Para poder realizar campeonatos aqui. Então, a gente tem a nossa preocupação também é essa de dar um título de cidadania, é o que o pastor Vilmar Silvestre acaba de dizer, a pessoa quer aproveitar, então a gente tem que ter muita prudência e cuidado. Porque se é a nossa cidade, você pode ver que o esporte vem crescendo a cada dia. Futebol, vôlei, são essas que apresentamos aí, são federações goianas. Então, se que ela apresenta outra utilidade, outro município que ela realizou o evento. Porque eu conversando com a Ademir, ela falou assim, fica inviável da gente fazer convênio para poder pagar a arbitragem, a hospedagem essa e outras coisas mais. Então, foi uma conversa que eu tive com a Ademir, Sérgio Pereira. Ele pediu e falou assim, ó, se não tiver, não tem condição de fazer. Vamos dar um exemplo, aquele torneio que teve aqui no ginásio de MMA. Já pensou se fosse fazer uma utilidade pública poder realizar aquele evento? Aqui em Anápolis não tem essa luta. Tem o Muay Thai que está crescendo,
está começando a crescer. Então, a nossa preocupação é, será que se nós voltar no original, vai inviabilizar a questão de esporte, essas federações goianas? Se ela tem a utilidade da federação goiana, por que não ter a federação anapolina? Então, a gente tem que ter essa preocupação também. O que o Jacques falou, concordo com ele, nós temos que ter essa preocupação e olhar, se nós, que somos que fazemos as leis, legislamos aqui, então tem que ter esse cuidado. Concordo, se não for viável a gente dar essa utilidade, essa federação de fora, então nós votamos o projeto original em outra ocasião, se caso de necessário, muda para poder a entidade. Porque às vezes vem cá fazer um evento só e some. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também, para discutir, vereador Sargento Alberto.
Obrigado, senhor presidente. Demais colegas. Nós estamos aqui discutindo, desde o início aí, quando eu coloquei a preocupação de conceder título, né, às instituições. Estava tendo uma preocupação desde as comissões, da onde vem, quem é, quem está abonando e tudo. Quem está à frente. Essa era a preocupação. Porque na concessão de título, automaticamente, estaríamos já, né, habilitando as instituições a pleitear recursos. Estaríamos habilitando elas. Então, a preocupação, no primeiro momento, é esse. Tá? As isenções que você dá a ela, dada a ela. Então, a preocupação é grande, eu sei, a discussão ela é bem viável, Pereira. Mas eu acho que, no primeiro momento, nós estamos aqui regulamentando aquilo que já estávamos fazendo, sem critérios. Né? Buscando, a grosso modo, saber quem seria essas instituições que poderiam ser agraciadas com esse título. Então, é claro que nós teremos que adequar, né, as novas demandas que virão. Como você acabou de colocar, as federações estarão aqui, terão liberdade de estar fazendo evento? Há necessidade de receber um título para isso? Eu acho que não. Eu creio que não, não é possível. Né? Então, eu vejo que o momento aqui de discussão é a concessão de título àquelas instituições que estão estabelecidas no município de Anápolis e prestam serviço, sim. Então, este é o primeiro momento. Então, estaremos respaldando, é uma preocupação de estarmos discussão posteriores, né? Essa aqui agora é o foco. Então eu voto no original, tá? Uma parte, o APT.
Senhor presidente, uma parte, sim. A preocupação nossa também pode ser a questão da federação. Se ela tiver a utilidade da federação, mostrar, pode dar utilidade pública, a questão dos esportes, questão relevante. Então a gente tem que olhar isso também, às vezes a gente amarra o sistema que ela não possa fazer eventos. Então, a gente pode olhar, se ela tiver a utilidade da Federação Goiana, porque é uma entidade séria. Agora, se não tiver, nós não é louco dar utilidade para uma instituição que vem aqui, aventureira. Então, é igual o Mauro, de familiar, uma coisa que vem de pai para filho, sei lá. Então, é necessário que a gente possa também deixar essa brecha, que nós possamos ver. Se tem uma utilidade parte, goiana, podemos dar a utilidade anapolina, que ele mostra também outra utilidade de outro município que ele fez o evento. Obrigado, devolvo a parte para o sargento Alberto.
Eu só quero deixar o seguinte, a propositura de conceder título não cabe ao vereador? Estou errado? Equivocado? Não cabe à propositura dos novos vereadores? Uhum. Então a eles serão, com certeza, aqueles que foram abonados, estarão de alguma forma responsáveis por essa apresentação. Não, é verdade. Então, eu vou conceder a parte aqui ao nobre vereador Pedro de Porto Rico.
Essas empresas aí, filantrópicas, sem fins lucrativos, elas têm que ter um segmento. Por exemplo, se ela for a nível estadual, ela tem que ter por obrigatoriedade de utilidade municipal e posteriormente estadual. Se ela for ter uma isenção fiscal ou um incentivo remunerado no governo federal, ela precisa ser do município e do estado. Ela não consegue ter incentivo estadual sem ter de utilidade pública municipal. Então, isso é obrigatório. Sim, mas para isso nós temos que atentar para esse detalhe. Devolvo a palavra.
Sargento Pereira.
Deu uma confusão o seguinte. Foi bem claro, o Hamilton ligou lá na pessoa responsável. Se a confederação, vereador Leima, não importa de onde que ela seja... Se ela tiver um título de utilidade pública em Goiânia, ela necessariamente não precisa de ter uma utilidade pública de Anápolis. É importante saber disso. Então, se a confederação, a sede dela é em Goiânia, ela tem que necessariamente, no meu ponto de vista, ter uma utilidade pública municipal de Goiânia, não de Anápolis. Então,
É, senão fica uma coisa, se a confederação for a sede em Goiânia, se ela não tiver competência para receber essa utilidade pública em Goiânia, para que ele vai vir para Anápolis? Então, é importante saber disso aí, a informação que eu queria saber, o vereador Hamilton Filho me passou. Eu sou totalmente contra estar tendo essa abertura para essa instituição aqui na cidade de Anápolis. Devolvo a palavra.
É, vereador Jean Carlos.
Vou discutir.
Então vou devolver a palavra, pastor. Se tiver as presidentes, faço uso.
É apenas o seguinte, veja bem, a CBF ela precisa de certidão de utilidade pública para realizar evento em Goiânia? Se ela quiser realizar um jogo de futebol com as duas seleções aqui, a NAP, ela vai precisar? Não precisa. É federal. Está lá em cima. A Goiânia não precisa de uma autorização para conseguir em Anápolis. É o Estado. Agora, nós estamos tratando do município. Nós temos que cuidar é do município. Nós não podemos pensar o seguinte, a Federação Goiana vai realizar um torneio aqui, ela não depende da nossa autorização, da nossa permissão, porque é uma questão de autoridade. Pelo menos é o que eu penso. Devolvo a palavra.
Devolvo a palavra, presidente.
Também, para discutir, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Primeiramente, queria diferenciar aqui, gente. Empresa é uma coisa. Instituição, entidades filantrópicas são outras. Essa lei de concessão de utilidade para instituições e entidades filantrópicas. Tem nada de empresa, não visa lucro. É um dos requisitos. A questão de se fazer eventos aqui ou não, não tem nada a ver. Qualquer entidade do Brasil inteiro pode vir aqui celebrar um convênio e realizar um evento. Quanto aos requisitos para obter um repasse do município, cabe ao município avaliar os critérios que a legislação própria existe. Aqui, nós estamos, qual a finalidade da lei? Prestigiar as entidades que receberão o título municipal de Anápolis. Então, eu concordo com a disposição que o vereador Jackson diz. É a Constituição no município. Nós vamos aferir é se essa instituição presta serviços relevantes para o município de Anápolis. Agora, se lá na questão do repasse exigir isso, aonde ela estiver constituída, ela deve ter a credibilidade para obter esse título. Uma coisa importante, que atrai de toda essa cortina de fumaça, de ter esse título, que vereador Paulo de Lima, a maioria não quer isso por causa de credibilidade, não. Nós temos dois elementos, os materiais e imateriais. Os materiais são esses, justamente, que por trás deste título viabilizam recursos, isenção fiscal e outros benefícios, como, por exemplo, isenção no pagamento de seguridade social. Eu trabalhei até pouco tempo no setor de avaliação dessas questões da imunidade fiscal. Então, nós vimos dezenas de entidades que não prestam serviço relevante ao município, que muitas vezes buscavam essas certidões simplesmente para obter vantagens. Então, nesse sentido, é que nós estamos falando. A aprovação, conforme nós apresentamos no texto original, vai dar muito mais prestígio às entidades que prestam serviço do município. E em relação a essas questões financeiras, é dinâmico. A União frequentemente faz alterações no que diz respeito a repasses federais. E aqui no município, se houver necessidade, nós podemos fazer também. Então, cabe a nós avaliar e prestar a concessão àquelas que prestam serviço no município, que tem um serviço relevante para ser ferido. Quando a gente dá um título de utilidade, de título cidadão anapolino, para prestigiar a pessoa, é porque ela prestou serviços relevantes aqui. A utilidade pública municipal, também nós temos que aferir àqueles que estão prestando serviço relevante aqui. Agora, se uma entidade é importante, vem fazer um evento aqui, cabe a ela ter os documentos de onde ela é sediada, e não do município. Senão, aonde ela for, como bem disse o vereador Jackson Chávez, ela vai ter que solicitar um título? Então, nós estamos distorcendo um pouco os fatos. Eu acredito que a leitura que o vereador Jackson fez é a mais correta, e o texto original merece prosperar aí. Se for necessário, como bem disse o vereador Uedas, que nós possamos alterar a lei no futuro. Devolvo a palavra.
Em votação. Ainda está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutir, vereador Vespa.
Diante de toda essa discussão aí, no meu entendimento, eu acho que ela se torna inválida, porque nós estamos falando, de repente, de vir um evento único. Estamos esquecendo de toda aquela, vamos dizer, a palavra, as normas que foi colocada para conceder esse título. Então, se vai vir um evento, é lá nas normas está exigindo que tenha um ano disso, um ano daquilo. Então, acho que se torna inviável. Nós temos que, no meu entendimento, votar no texto original. Obrigado, devolvo a palavra.
Ainda está em discussão. A respeito desse assunto, eu quero também me manifestar. Eu acho que esse é um projeto aqui da Câmara, que nasceu aqui, e a responsabilidade dele é nossa. E eu acho que nós temos que ter cuidado, porque ele vai implicar, por exemplo, o município, ele tem vários convênios dentro, por exemplo, do programa Esporte para Todos, onde ele fixou convênio com as federações de judô, karatê, então são várias federações que têm convênio com o município para outros eventos, mas também dentro dessa Escola para Todos, que inclusive convênios que já estão em andamento, e que dependendo do jeito que nós votarmos aqui, pode inviabilizar os convênios do município. Então, por isso que eu acho que nós temos
presidente,
cautela, ter certeza que no que nós estamos votando, porque senão nós podemos inviabilizar vários convênios do município.
O senhor está discutindo, e eu peço uma parte ao senhor.
Pois não,
veja bem, eu penso o seguinte, nós estamos falando, presidente, de entidades. Não tem nada a ver com o município, com secretarias, órgãos do governo municipal. É entidades. Uma outra coisa, Jean, que eu pedi a parte, você esqueceu, é o seguinte. Eu acho até que nós devemos observar o seguinte. Tem uma entidade instalada em Anápolis, ela está buscando recursos, ela recebeu o título de utilidade pública da nossa cidade... Ok, então ela vem para buscar recursos. Nós precisamos saber aonde esse recurso vai ser aplicado. Porque, de repente, nós vamos estar aprovando um recurso, liberando a empresa a contrair recursos para aplicar em outro município. E autorização saindo daqui. E outra coisa também, pede recursos para alimentação, coloque em construção. Pede para construção, coloque em outra coisa. Eu acho que nós temos que olhar isso aí, porque tem muitas entidades pegando dinheiro e não está sendo aplicado naquilo que foi solicitado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Presidente, uma parte, por favor, só para complementar seu raciocínio. O vereador Hamilton Filho fez o correto. Ele entrou em contato com a Procuradoria e a Procuradoria foi clara com ele. Não há exigência de que o título de utilidade pública seja exclusivo de Anápolis. É que a empresa tenha o título de utilidade pública. Agora eu vou fazer uma pergunta para o senhor, presidente. Se ele não tem o título de utilidade pública lá da cidade dele, é nós que vamos dar para ele?
É.
Ué, se ele não tem lá, é nós que vamos dar para ele? Eu acho que o senhor tem razão. Nós temos que, inclusive, preservar a administração nesse sentido. Então, para a gente conceder um título aqui para qualquer tipo de instituição, ela tem que apresentar para nós o título lá da cidade dele, primeiro.
Uma parte, presidente. Só uma finalização aqui.
Pois não.
A concessão também não implica que
não implica.
Vai ter benefício financeiro de ninguém, não. Não é nada disso. A entidade que for tentar um repasse, um benefício financeiro, entre esse e outros elementos, são vários.
Presidente, dá uma parte aí também.
Na verdade, tá havendo uma distorção disso aí. Então, na situação que se colocou, não há exigência disso.
Nós não estamos votando a lei de convênio, nós estamos votando a concessão de declaração de
tributo.
Estamos misturando as coisas. A lei de convênio é outra história. Aí, se precisar alterar a lei de convênio, se precisar, aí é outra história. Mas nós estamos falando de concessão de utilidade pública. Eu dou utilidade pública para quem eu conheço, para quem eu não conheço, eu não dou.
É claro.
Eu vou falar.
Mas a preocupação é justamente essa, vereador. Eu não sei se será da competência da Câmara Municipal mudar a lei dos convênios, se ela já é regida por uma lei federal ou qualquer coisa assim. Essa que é a preocupação. Porque se nós, por exemplo, se realmente existir a exigência, aí nós teríamos que averiguar melhor na Procuradoria, nós conseguimos um contato com a Procuradoria, mas era inclusive para falar com o procurador, nós não conseguimos falar com um assessor que deu essa informação.
Presidente,
mas isso é apenas a título de sugestão.
Eu até admiro a responsabilidade de Vossa Excelência, mas as comissões avaliaram. O plenário vai votar e o executivo faz o controle de constitucionalidade através do veto. Né? Se porventura eles entenderem que pode ensejar alguma ilegalidade, eles têm a prerrogativa de exercer o veto. Então eu acho que esse temor não existe, nós podemos ficar tranquilos nesse sentido. Obrigado.
Eu estou fazendo essa ponderação aqui apenas para fazer uma sugestão. Eu ia fazer aqui, na realidade, uma sugestão. Como nós não vamos conseguir votar todas as emendas hoje, que são 8 emendas, né, secretário? Que nós pudéssemos também suspender a votação dessa emenda, deixando para amanhã, que aí até amanhã dá tempo de tirar todas as dúvidas a respeito da emenda. Essa é a sugestão que eu ia fazer, uma vez que nós ainda vamos ter que deixar 7 emendas para votar amanhã. Então, a sugestão é que apenas nós pudéssemos deixar essa também para ser votada amanhã. Eu ia colocar para apreciação dos pares.
Eu concordo.
Para deixar, então, para que votemos todas as emendas amanhã.
Presidente.
Seria essa a sugestão.
E eu quero sugerir para o autor, que é o Jean, viu, Jean? Já que nós vamos deixar para votar a partir de amanhã as emendas, que Vossa Excelência fosse até o município procurasse se existe já uma lei ou qualquer coisa sobre esse seu projeto.
Vereador, eu confesso para Vossa Excelência que eu dirimi todos os meus entendimentos. E a comissão também. Eu confesso que no meu posicionamento eu concordo que é constituído aqui. No segundo momento nós havíamos até discutido, mas eu não tenho dúvidas. Em relação ao convênio, gente, vai seguir a lei de licitações. Nós não temos a competência de alterar isso, não. Nós estamos destoando a questão. Eu acho que está esgotada. E cabe ao município, se entender que está ferindo alguma situação de lei nacional, ele exerce o controle de constitucionalidade.
Porque ou nós votemos hoje só essa emenda, que de todo jeito as outras têm que ficar para amanhã, ou podemos suspender tudo para amanhã. Agora, o que eu vou colocar para apreciação é... das lideranças, nós podemos suspender a votação dessas emendas ou de todas elas. Se o plenário, por exemplo, rejeitar, se as lideranças rejeitarem a sugestão da mesa, aí hoje nós vamos votar essa emenda que está sendo discutida, mas de todo jeito as outras ficarão para amanhã. Não há tempo de votar.
Discutindo, presidente.
Vereador Paulo de Lima.
Eu acho que o Jean tem toda a razão. O Jean já estudou bem o projeto dele. Então, importante, Jean, que você vote original do projeto. Agora as outras emendas... que nós votamos essa que já tem discussão, para não perder tempo, vamos votar logo ela, vamos votar contra ela e pronto, acabou. E a partir da manhã votamos as outras.
Mas de qualquer forma eu vou colocar a sugestão para apreciação das lideranças. Se as lideranças não concordarem em suspender e deixar tudo para amanhã, nós vamos votar essa hoje, que já está sendo discutida, e votaremos as outras de qualquer forma amanhã. Liderança do PT, em relação à suspensão de deixar para amanhã a votação das emendas.
O primeiro parecer como liderança do PT.
Oh.
Sou contrário à proposta futura, senhor presidente, que já foi extensivamente discutido.
Vamos votar ela.
Se for possível votar hoje, eu acho que seria...
Para não perder o pique.
Conveniente, sou contra a proposta futura de transferir para amanhã a votação.
Então, contra. Vereador Jerry, vereador, quem é o vice-líder? Hamilton Filho, vice-líder.
Contra, presidente.
Vereador Jean Carlos.
Contra.
Vereador Fernando Cunha, Miriam Garcia também não está. Vereador Paulo de Lima.
Contra, presidente.
Vereador Gleim Martins.
Contra.
Vereador Eli Rosa.
Não está.
Vereador Jackson Charles.
O PT já começa na primeira votação de líder rachado, presidente. Contra.
Na realidade não é votação, é apenas uma sugestão. Vereador Pedro Mariano.
Eu voto com o PSB.
Qual que foi? Ah, o PSB. Vai. Eu voto do PSB.
É, presidente.
É, porque até agora todos os votos, então, tá igual do PSB, né? Você vota com todos.
Voto com o PSB, presidente.
Vereador Sargento... Pereira Júnior, PSL.
PSL vota com o PP, presidente.
Então vamos passar a votação da emenda. Faremos a votação dessa emenda hoje, as outras vão ficar para amanhã devido ao horário regimental estar estourado. Então vou colocar a emenda em votação, apenas aqui relembrando o texto da emenda. O projeto original prevê que poderão ser beneficiados com título de utilidade pública as entidades mantidas na cidade de Anápolis. Esse é o texto original. Instituídas na cidade de Anápolis. Esse é o texto original. A emenda prevê que podem ser instituídas em outro município e apenas que prestam serviço na cidade de Anápolis. Acho que todos entenderam, né? Então está em votação a emenda. Os contrários se manifestem.
Contrário à emenda?
Contrário à emenda. Os contrários à emenda se manifestem.
Todo mundo, presidente.
Praticamente por unanimidade, então a emenda está rejeitada. Não precisei votar nessa, graças a Deus.
Você levantou também. Você levantou também.
Por unanimidade dos presentes, a emenda está rejeitada. É, devido ao tempo regimental esgotado, encerro a ordem do dia, passo para as comunicações partidárias.
Comunicando.
Comunicação, vereador Gleme.
Senhor presidente, gostaria de convidar todos os pares para a audiência pública amanhã, a importância do movimento comunitário nos últimos 30 anos da cidade de Anápolis. Eu gostaria de contar com a presença de todos os pares, onde vai estar aqui todos os presidentes de bairro, todos os nossos setores, né? Todo mundo tem um presidente de bairro, tem um setor, as lideranças comunitárias. Então, gostaria de contar com a presença de todos, porque nós vamos estar aqui debatendo o assunto de nossa cidade. Então, aí fica o convite para todos, e gostaria mesmo de contar com a presença, que será muito, muito importante, que nós estaremos, pode ter certeza, tem liderança no seu bairro, na sua região, vai estar aqui amanhã, debatendo, vendo a força para aquela liderança, que a liderança é sua. Então, gostaria de contar com todos aqui amanhã. Muito
comunicando,
obrigado,
presidente. Senhor presidente.
Também nas comunicações, vereadora professora Geli.
Eu quero só comunicar aos pares, amanhã todos receberão nos gabinetes também um comunicado escrito. Quarta-feira pela manhã, senhor presidente, nós teremos a primeira aula da Escola do Legislativo. Será a aula de processo legislativo. Queremos que todos os gabinetes comuniquem, né, aqueles inscritos do gabinete, que nessa quarta-feira nós já teremos a aula da Escola do Legislativo. Obrigada, presidente.
Comunicando.
Também cumprimento a professora Geli pelo empenho em colocar em prática aí a nossa Escola do Legislativo, e fica aqui também, a mesa reforça o convite. Certamente a professora Geli já deve ter a turma formada aí já para essa primeira etapa. E então, na próxima quarta-feira, fica aqui já a primeira aula, já para valer mesmo, a Escola do Legislativo. Também para discutir, vereador Jackson, discutir não, comunicações, vereador Jackson Charles.
Presidente, eu quero apenas, se não for uma falsa informação, parece-me que a paz vai reinar entre o PSB e o CMTT. Estou recebendo aqui um ofício do diretor engenheiro de tráfego juvenil, autorizando um serviço que nós pedimos em fevereiro. Ele nos caminhou aqui a autorização, e eu quero dizer que esse sim é o papel correto de um diretor, e agindo desta forma, nós só teremos que estar apoiando os trabalhos desse profissional lá à frente da diretoria de tráfego do CMTT. Quero também dizer que estive hoje, juntamente com o diretor do CMTT, o senhor Alex, em vários pontos de estrangulamento no trânsito na região que envolve a região representada por esse vereador que ora vos fala, inclusive no que diz respeito àquele entroncamento ali que é entre a Avenida Paranaguá e a Avenida JK, próximo ao posto Massute. E o diretor teve, a olhos nus, viu a necessidade de ter uma intervenção ali, que realmente está difícil da trafegabilidade naquela região ali. Também estivemos no Jardim Arco Verde, no Setor Sul, na Avenida Federal, enfim, em vários pontos de estrangulamento do trânsito, e ele me prometeu que estará fazendo uma gestão, juntamente com a engenharia de tráfego, para solucionar esse problema. Portanto, eu quero agradecer ao diretor do CMTT, o Alex, e também agradecer ao engenheiro juvenil por ter dado a satisfação a essa Casa de Leis. Devolvo a palavra.
Também nas comunicações, vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Senhor presidente, apenas para passar para os nobres pares e também para aqueles que nos assistem, que o deputado Rubens Ottoni, ele encaminhou, ele tem uma emenda, né, aprovada de 1 milhão e 800 mil para a reforma do Jonas Duarte. A proposta número 020-701 de 2012. Só para contribuir, porque ficou aquele negócio, quem é o pai da criança? O deputado Rubens Ottoni também é pai.
Vai sobrar.
Apenas em relação a essa informação também, é porque, na realidade, existe um projeto não só de fechar aquele anel do Jonas Duarte, mas também fazer ali um rebaixamento do gramado e aumentar ali onde hoje é a geral, que é praticamente inutilizado, fazer daquele espaço ali também arquibancada. Então, é um projeto amplo que vai precisar de muito dinheiro. Então, quanto mais emenda vier aí, mais bem-vindo será.
Comunicando.
Também nas comunicações, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, como
líder
são...
Líder do governo na casa.
Comunicações partidárias, quero convidar os nobres pares, especialmente o pastor Vilmar Silvestre, para a filiação do pastor Washington hoje no PSC, lá na Beira Rio, atrás da Matinha. O vereador Jackson Charles também estará presente, juntamente com o Vanderlan. E o nosso presidente nacional do PSC estará presente, pastor Everaldo. Quero convidar os nobres pares para que estejam ali prestigiando esse grande nome que vem para os quadros do PSC. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também nas comunicações, vereador Sargento Alberto.
Comunicando. Senhor presidente, eu queria só fazer uma colocação. Nós temos, acho que todos receberam, né? As informações quanto aos requerimentos que foram protocolados aí, encaminhados à secretaria. Eu queria dizer abertamente aqui, eu não fui contemplado, não. É, eu não fui contemplado. Na maioria aqui dos requerimentos, eu busquei informações das pessoas que nos abordaram, pediram a gentileza. Eu falo para o senhor que 90% delas eu não tive a oportunidade de ser contemplado. Se os senhores tiveram, eu gostaria de saber qual o caminho mais curto da gente chegar lá, de eu chegar até lá. Eu não estou sendo contemplado. Isso está me deixando uma situação ruim. Estou sendo abordado na rua, certo? Pelos meus eleitores, para aquelas pessoas que residem próximas ao bairro nosso lá, e eu tenho, sinceramente. Então eu busco aqui, por parte, né, do secretário, uma informação mais clara e seja verídica. Porque já liguei para alguns e informam. Como é que está a situação? Resolvida? Beleza? Não, negativo, Alberto. Tem nada feito aqui, não. Então, eu estou passando uma dificuldade nesse sentido de dar essa resposta. Eu peço, né, aos companheiros que tenham recebido essa oportunidade de ser contemplado com as benfeitorias, que me ensinem o caminho para me chegar, né, também. Eu não estou conseguindo chegar, não. Tá? Deixo aqui meu sentimento, de alguma forma, aí, por essa situação. Obrigado, devolvo a palavra.
Apenas esclarecendo, em relação a essa informação que foi prestada aí pelo secretário do Meio Ambiente, quando ele passou essas informações, inclusive, ele pediu que eu avisasse aos pares que ele está à inteira disposição para qualquer problema, qualquer dúvida que tiver em relação a essa informação que foi dada. Inclusive, em alguns casos que pode estar informado que não foi feito. Então, alguém dos pares aí que tiver alguma dúvida em relação a isso ou quiser reforçar a solicitação, o secretário Francisco Carlos pediu que pode procurá-lo pessoalmente, que ele terá o maior prazer em estar encaminhando dentro da possibilidade.
Presidente, eu queria só deixar. Eu na verdade, só estou recebendo a informação, mas eu, como vereador, representante aí, não estou recebendo. Se eu tivesse ligado para mim, Alberto, dá uma chegadinha, vamos dar uma olhada aqui, de que forma podemos aí dar andamento nos seus pedidos. Mas é que as coisas chegam através de terceiros, a gente fica um pouco desfocado.
Não, mas na realidade, estou falando, a informação que nós recebemos foi essa que Vossa Excelência está de par dela. Foi essa informação.
Faria.
Na realidade, foi essas as informações que ele mandou, nós fizemos cópia e repassamos a todos os vereadores.
Eu vou fazer uma visita ao mesmo, tomar um café com ela e trocar dois dedinhos de prosa com ele.
Também nas comunicações, vereador Paulo de Lima.
Presidente, eu tenho o mesmo sentimento do Sargento Alberto, que o pessoal do bairro de Lourdes tem ligado muito no programa Paulo de Lima Show, na apresentação sempre dele, da voz inconfundível do rádio, eu apresentando sempre aquele programa, reclamação do bairro de Lourdes que não são atendidos com o Sargento Alberto. Eu comungo com você e eu acho que precisamos ter mais atenção, principalmente com o bairro de Lourdes, que tem muita coisa a ser feita lá. Agora nós fomos lá no casamento da Geli, praticamente não dá nem para se... O carro da gente não dá nem para você ter que estar desviando de buraco. Então, e você também está de parabéns, que eu já liguei para o Alex umas 500 vezes para a gente andar ali na Alexandrina, e lá em cima do morro, perto da Seneago, lá, aquela avenida lá sobre o cruzamento, lá que eu já enviei desde dos primeiros dias de mandato meu aqui brigando com ele, porque nunca vi cruzar uma avenida para outra, né? Passar para outra. Já pelejei com ele mais requerimento meu e tem mil. Ligo para o Alex, ele marca comigo e não vai. Naquela região lá do alto da Alexandrina, do alto ali da Jardim América, eu estive lá andando e ele não vai. Agora com você foi parabéns, né? Então eu estou ligando aqui, até vou ligar para o Alex, só que eu sair daqui, vou ligar para ele, ó. O Jacques já foi atendido. Agora chegou minha vez, que eu acho que deve ser por forma de pedido, né? Por fila, né? Então, eu acho que eu devo estar... Minha vez já está quase chegando. Então, eu agradeço, né, por essa informação. É até bom de ficar sabendo que está sendo atendido. Não é... Eu não quero que você atende o Paulo de Lima, não. Eu quero que atende a comunidade de Anápolis. Porque, para mim, eu passo com o meu carro, desvio e tudo mais. Mas a população precisa de ter mais respeito com ela. Obrigado, presidente.
Comunicando.
Também nas comunicações, vereador Heber Mamede.
Eu concordo com o vereador Alberto. Realmente, eu tenho conversado muito com o Francisco. Ele alega que está atendendo primeiro aquelas as praças e outras coisas que já estava programado há muito tempo. Mas aqui assim que terminasse, que já estava terminando, que ele ia nos atender. Mas já tem uns 4 meses que eu estou esperando uma pracinha aí, que eu estou pedindo há muito tempo. E outros, podas de capim, esses negócios, até agora nada. Mas eu confio, ainda continuo ainda dando um voto de confiança para ele, para que ele possa atender a Câmara Municipal.
Também nas comunicações, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Vereador Paulo, eu faço questão que, de na próxima vez que o Alex tiver possibilidade de caminhar conosco lá, chamar a Vossa Excelência, que ele já esteve lá comigo, com o Gleim e com a Miltim. É realmente só Vossa Excelência que merece esse cuidado.
É porque eu tenho
esse
outro
cuidado.
Dá uma parte para mim. Eu acho que você tem os problemas e eu também tenho outros que eu preciso de falar com ele.
Exato.
Ele atendeu vocês, mas não atendeu o vereador Paulo.
É o que nós estamos falando. Vossa Excelência merece toda a atenção dele também e nós vamos estar contactando, reforçando esse pedido, senhor. Outra coisa, talvez o Francisco, ele agiu corretamente, nós até elogiamos. Mas eu preciso ver se ele não está sendo um pouco prejudicado por alguém lá dentro. Que de fato, Alberto, tem vários requerimentos ali que não refletem a realidade. Inclusive alguns executados que constam não executados. Talvez seja um erro lá de digitação. Mas merece atenção, especialmente para o pai dele. De repente tem alguém lá que está, digamos assim, entre aspas, boicotando os requerimentos, né, dos vereadores e, de repente, utilizando para si próprio. Mas só comunicando aqui, presidente, quero parabenizar todos os professores de educação física da rede municipal, estadual, da rede particular aí de educação, porque ontem, dia 1º do 9, foi dia do profissional de educação física. Fica aí meus cumprimentos a todos aqueles que exercem essa atividade aí no município de Anápolis. Devolvo a palavra.
Ainda está aberta a palavra nas comunicações. Não havendo mais inscritos, nenhum outro assunto a ser tratado sob a proteção de Deus, declarei encerrada a presente sessão, convoco outra para amanhã em horário regimental. Boa tarde a todos.